Todos com boa noite. Convidar nossos pares vereadores a tomar seus lugares, podermos dar início aos nossos trabalhos. Quero cumprimentar já nosso público presente, cumprimentar aqui os representantes da CDL, Clube de Diretores Lojistas de Formosa, que o Tony Amorim, que hoje é presidente da CDL, seja bem-vindo. O Genedir Ribas, nosso ex-vereador, ex-presidente desta casa, muito nos orgulha, nos honra estar aqui presente também nesta noite. Hoje, assessor de imprensa da CDL, seja bem-vindo, Genedir. Também aqui o Hélio Henrique, tudo a ver, diretor de comunicação, grande palestrante, renomado, já a nível nacional, tenho visto aí grandes palestras do senhor. Meu amigo de infância, colega de escola, segundo ano do ensino médio, olha só. Parabéns pelo seu trabalho, Hélio Henrique. Prazer tê-lo conosco também nessa noite. Também o Fábio, superintendente aqui da CDL. É a cara da CDL em Formosa, né? Alô na CDL, lembra do Fábio. Fábio da CDL, seja bem-vindo. Grande defensor aí da classe empresarial. Realmente trabalha com afinco. Seu José Moretti, do Conselho Fiscal, seja também bem-vindo. Esteve já outras vezes aqui na nossa casa, também em sessões, acompanhando aí nossos trabalhos. Seu Pedro Nóbrega, também diretor também da CDL. Seja bem-vindo. Temos aqui também a presença do grupo Novácia, aqui presente o Rafael. Novácia é uma empresa de tecnologia, está chegando em Formosa, sendo implantada. E é a empresa que está com a promessa de resolver nossos problemas de internet. Ontem até tivemos vereador que fez a manifestação e o grupo Novácia está com a proposta inovadora para realmente trazer soluções. Temos tido aí um contato e pelos encaminhamentos possivelmente a gente vai ter aí uma parceria e esperamos que possamos estar resolvendo realmente essa pontualidade aqui da nossa casa. Resolvendo a nossa casa, com certeza outras portas se abrirão para o Grupo Novácia. Então, do Grupo Novácia, aqui o Rafael e o senhor Silvio, que é o pai do Rafael. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite. Dando então início aos nossos trabalhos, em nome de Deus e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Quero solicitar ao nosso secretário, vereador Gustavo Marques, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 026/2015, da terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 32 minutos do dia 4 de agosto de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Antes de iniciar a sessão, a senhora Tatiane Aparecida Batista Teixeira, presidente da Associação dos Surdos de Formosa, expôs a necessidade de uma central de intérpretes de Libras para atender a comunidade surda deste município. Logo após, com a comprovação do quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos, com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; de Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Seno Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Réu X, Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, Soldado Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/6/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura do requerimento de permissão de uso da tribuna. Tribuna livre, às 19h45. Senhor Charles Feitosa de Souza, abordando o assunto: educação pública gratuita e de qualidade para todos. A insanidade de um governo que fecha escolas. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas 026/2015, CD e DVD, em anexo, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Os vereadores, professor Jorge, Wener Patrick, Jurandir Oliveira, Domingos Filho, Mundim, Soldado Caetano, Santiago, Gustavo Marques e Castro, se manifestaram sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário. Ofícios encaminhados ao presidente. Diversos ofícios do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 044/2015. De autoria do vereador Santiago, que revoga o inciso 14 do artigo 114 da Lei Complementar nº 001, de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do Município de Formosa e da outras providências. PL 049/2015, do vereador Wener Patrick, que implementa a Central de Intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por unanimidade as indicações número 438/2015, do vereador Emílio do Raio X, 439 e 440, do vereador Didi do Bonito, 406/2015, do vereador Jeremias, 407, 408, 409, 410, 411 e 412/2015, do vereador Santiago, e 445/2015, dos vereadores Castro e Santiago. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 20h54, os oradores inscritos foram vereador Jurandir, vereador Wener Patrick, vereador Castro, vereador Santiago, vereador Jeremias, vereador Nélio Marques, Zequinha Leiloeiro, Domingos Filho, Emílio do Raio X, Miquita e Mundim. Explicação pessoal, às 21h55. Oradores inscritos, vereadores Jurandir, Miquita, Miguel Rubens, Macarrão, Mundim, Castro, Zequinha Leiloeiro e Wener Patrick. Áudios e vídeos disponíveis nas atas eletrônicas número 026/2015, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h09, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de agosto de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura da pauta da sessão ordinária do dia 5/8/2015.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 5/8/2015. Expediente. Tribuna Livre. Senhores Genedir Ribas e Hélio Henrique, sobre CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas.
Queremos, então, oportunizar ao CDL o uso aqui da Tribuna Livre. Desde o início da nossa gestão, como já das gestões anteriores, temos tido a prática o uso aqui da Tribuna Livre, que é um espaço dentro do protocolo da nossa sessão, reservado à nossa comunidade para as suas manifestações referente a assuntos diversos. Sendo aqui, então, a Casa Democrática, a gente tem aqui realmente prazer e a honra de estarmos cedendo esse espaço para essa manifestação. Dentro desse espaço da Tribuna Livre, nós disponibilizamos aqui 10 minutos para essa explanação e, eventualmente, algum vereador pode também estar arguindo os oradores nesse sentido. Normalmente, é só um orador. Temos 2 inscritos, então não há problema para nós. Vocês podem estar dividindo aqui a tribuna. O nosso assessor aqui, o Magno, já está aqui a posto e vocês podem estar se dirigindo aqui e, pela conveniência, estar dividindo o prazo, o espaço de tempo e o microfone. Então, esteja à vontade.
Senhor Jurandir, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Formosa, senhores vereadores, senhores presentes, boa noite. É uma honra e uma satisfação estar aqui hoje falando com os senhores. A Feira do Brás e da 25 de março, realizada nos dias 10, 11 e 12 de julho em Formosa, causou mal-estar entre comerciantes locais que procuraram a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. Eles se sentiram prejudicados no sentido de concorrência predatória pelas vendas de roupas falsificadas, acessórios, ferramentas e diversos outros itens, inclusive facas e canivetes. Em uma feira realizada no Salão Social do CTG Querência Formosa, situado no bairro Formosinha. A feira aconteceu em um primeiro momento com a autorização da Prefeitura. Porém, com a ação rápida, a diretoria da CDL mobilizou seus diretores, que conseguiram o apoio do prefeito, da Fiscalização Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Guarda Municipal e do Ministério Público, para fechar as portas da referida feira itinerante. Os organizadores do evento, então, buscaram o apoio de um suposto vereador, o qual agiu em defesa dos forasteiros e que os auxiliaram a impetrar um pedido de liminar para o funcionamento da mesma, o qual foi indeferido pelo Poder Judiciário. Neste contexto, a diretoria da entidade que representa os empresários formosenses preferiu se posicionar perante aos fatos na mídia. A CDL atua na defesa dos interesses de seus associados e também em prol do fortalecimento do comércio formosense. Haja visto que, devido à proximidade de Brasília, muitas pessoas deixam de comprar aqui e fazem suas compras na capital da República. Feiras itinerantes como essa retiram de circulação do comércio local milhares de reais. Consequentemente, empresas deixam de oferecer empregos e algumas delas, consequentemente, até fecham suas portas. A pedido de comerciantes associados, a CDL registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil pelo fato de que a feira, que havia sido fechada no sábado, abriu suas portas no domingo normalmente, Um fato curioso é que um fiscal da prefeitura também registrou uma ocorrência, pois ele se sentiu coagido pelos forasteiros que não permitiram que ele, fiscal, interditasse a feira itinerante no domingo. O servidor foi obrigado a pedir socorro à Polícia Civil, pois os organizadores abriram os portões do CTG desrespeitando as decisões dos poderes executivo e legislativo municipais. As manifestações dos comerciantes mostraram a insatisfação dos lojistas que pagam impostos, que são altíssimos, aluguéis, muito caros, salários e custos trabalhistas, e precisam trabalhar arduamente para manter os seus compromissos em dia. Questionou-se ainda a existência ou não de notas fiscais para os itens comercializados e também qual seria a justificativa para tal liberação. Neste ponto, a CDL apresenta um argumento com relação à burocracia para a abertura de uma empresa que queira funcionar legalmente na nossa cidade. A legislação exige vistoria da prefeitura, alvará do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, sem falar nas exigências do cumprimento da legislação de cada ramo de atividade. Extintores, escadas de incêndio, saídas de emergência, pias, toucas, luvas, entre outros. Ora, se a fiscalização atua tão forte com as empresas locais, por que o município autoriza, por meio de alvará de funcionamento, feiras como estas? Por que o município fornece alvará para ambulantes que vendem alimentos de procedência duvidosa em bicicletas estacionadas nas praças da cidade e na frente de comércios que comercializam alimentação? E ainda faz vista grossa com ambulantes que vendem óculos, CDs, DVDs, brinquedos, confecções, eletroeletrônicos e demais produtos piratas, sem sequer recolher tributos. Data venia, nobres vereadores. Existe até uma padaria montada em frente ao Banco Itaú. Será que a fiscalização municipal está tão atuante com os ambulantes e forasteiros quanto está com os empresários formais? Por que existem dois pesos e duas medidas no município de Formosa? Por que será que o Centro Comercial Ibrahim Jorge, com tantas lojas, e algumas delas que até permanecem fechadas boa parte do dia, e a cidade ainda oferece espaço para tantos ambulantes circulando pela cidade? Amigos representantes do nosso povo, a nossa indignação, enquanto entidade representativa da classe empresarial de Formosa, é com relação à atuação de forasteiros em feiras itinerantes irregulares, as quais já foram motivo de conflito para o comércio local em outras ocasiões, incomodado por aventureiros sem compromisso com a cidade e que usurparam a nossa economia. Porém, nenhuma ação concreta do poder público fora tomada até o presente momento. A nossa inquietação é que novas feiras como esta se instalem na surdina da noite, como aquela a qual estou me referindo. Enquanto alguns populares se aglomeraram nas portarias do CTG em defesa da feira itinerante, milhares de outros munícipes, eleitores inclusive, são prejudicados com este tipo de evento, dificultando a geração de empregos e a arrecadação de impostos de forma contínua pelas empresas legalmente constituídas no nosso município. Podemos ilustrar como um dos casos que nos for apresentado pelos nossos associados, a exemplo do senhor Joselito Rodrigues de Almeida, um eleitor formosense, proprietário da loja Real Confecções do bairro São Benedito, que no dia da feira teve suas vendas seriamente prejudicadas, impossibilitando-o de efetuar pagamentos dos títulos em aberto e principalmente o pagamento dos salários dos seus funcionários na data combinada. Funcionários estes, senhores vereadores, também eleitores de Formosa, juntamente com seus familiares. Outro fator que nos preocupa é o local de instalação destas feiras. Geralmente, eles procuram espaços sem a infraestrutura adequada, colocando a nossa população em situação de risco de acidentes. Será que a nossa cidade merece ir à mídia mais uma vez com notícias desagradáveis? Será que o nosso município está preparado para configurar nas páginas do noticiário nacional, assim como a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em um evento que aconteceu na Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas e centenas ficaram feridas em um incêndio que ocorreu em um local sem a infraestrutura necessária para oferecer a devida segurança às pessoas que estavam naquele local? Senhores vereadores, é com sentimento de parceria e com a intenção de somar esforços que a CDL vem fazer uso desta tribuna, solicitando de vossas senhorias, o apoio incondicional em defesa dos interesses dos nossos associados e de toda a classe empresarial de Formosa, a qual também tem seu domicílio eleitoral nesta cidade. Pedimos que esta Casa de Leis, regida pelos ilustres senhores representantes do povo, proponha projetos e aprove leis que beneficiem as nossas empresas, que estão legalmente constituídas e trabalham pelo bem comum da nossa cidade. CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Formosa, uma entidade representativa de classe e de utilidade pública, fazendo um comércio melhor. Em nome do presidente, senhor Tony Braulinho, e da diretoria constituída da CDL, concluo essa apresentação e me coloco à disposição dos nobres vereadores para quaisquer esclarecimentos.
O nosso amigo Genedir vai fazer uso da palavra. Não, pode já na sequência fazer. Pode já fazer uso da palavra e na sequência a gente abre os vereadores.
Em nome do nosso presidente Tony, cumprimento o nosso nobre presidente e aos demais nobres desta casa, os vereadores e os servidores que aqui estão. Senhores vereadores, todos aqui lutam pelo nosso município. Aqui poucos defendem, mas que ninguém defende uma rua, um bairro, defende o município. A situação dessa feira do Brás, que não é do Brás, é do Mato Grosso e está na divisa com os países vizinhos, aonde consegue fazer, trazer as muambas, falando do modo grosseiro, e se espalhando no Brasil com essas feiras irregulares. Como foi dito aqui, nós, o CDL, não somos contra feiras, mas que venham as feiras, como já veio feiras aqui, sim, regulares. Um dia que nos prejudica no final do mês, que é o nosso funcionário que está aqui, que é morador dessa cidade, é muito pesado, gente. Até mesmo o feriado, os funcionários sentem isso, que dá o problema no final do mês. Principalmente aquele que vende, que depende quando vende das vendas, comissões. Então é isso, senhores. Pedir uma ajuda, já sabemos que ela está querendo vir e se instalar no Parque Exposição Agropecuária. Essa mesma feira. E se não conseguir no Parque Exposição, quer ir para o Riacho Doce, que é do lado do distrito, que aí não é jurisdição nossa. Que eu acho que também já é conversa que fazer lá no ponto do Riacho Doce, fica longe os nossos munícipes aqui. E essa ajuda que a gente pede é para falar para os nossos munícipes aqui que a gente não é contra comprar uma roupa, seja o que for, mais em conta. Mas que seja mais em conta, não irregular. Lá está o coreano, está não sei mais quem, que é um só. Enquanto a loja tem 2, 3, 7, 8 ou mais de 20 funcionários. Então é isso só, senhores, que a gente pede. O apoio de trazer o que é regular. Qualquer loja aqui paga mais de R$2.000 de alvarás por ano. Uma empresa que vem dessa aqui, numa feira, o tamanho que é o CTG, com dezenas de boxes que montaram para pagar um alvará irrisório, o nosso município precisa arrecadar. Todos sabem o quanto nós estamos precisando arrecadar. Então, senhores, ficamos aqui à disposição de algumas perguntas e contamos, sim, com o apoio das vossas excelências. Obrigado.
Senhor presidente.
Nós aqui agradecemos aqui a explanação do senhor Hélio Henrique e do nosso ex-vereador, também ex-presidente desta casa, Genedir Ribas, relatando aí sobre o fato ocorrido, feira do Brás, que ocorreu em Formosa. Quero abrir aqui a palavra aos nossos vereadores, vocês fiquem à vontade, possivelmente voltaremos para vocês fazer alguma conclusão. Quero abrir a palavra aqui ao vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Essa é uma questão bastante polêmica, né, que gerou um constrangimento nos últimos dias. Eu fico a me perguntar se houve uma manifestação do ponto de vista do Poder Executivo e até mesmo do Judiciário, como que essa feira ainda foi funcionar de uma forma irregular. Esse é um aspecto a ser levantado. É óbvio que nós, vereadores, eu particularmente, né, vou falar agora por mim, mas não tenho dúvida que todos os vereadores, a gente vai tentar proteger sempre o empresariado aqui. Por quê? Porque são as pessoas que movimentam e fomentam a economia, que recolhem impostos, né, que geram empregos, né, que enfim, fazem a máquina do município funcionar. Então, sem dúvida, a gente tem que proteger esse pessoal e dar suporte. Agora, por outro lado, o que, que eu vejo? Será que existe ainda uma possibilidade disso acontecer de novo? Se existe, eu sugiro o seguinte, que sentamos com os empresários do município, vamos falar com o prefeito, vamos com a Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, e resolver essa questão internamente, de uma vez por todas, para que não haja mais essa possibilidade, até porque a população muitas vezes se sente injustiçada. Não, porque não permitem que a gente compre um negócio mais barato. E tem todos esses aspectos aí levantados pelo senhor Hélio, muito, com muita propriedade, a questão da própria, enfim, da natureza do produto, de nota fiscal, da falta de estrutura, embora tenhamos legislação que ampare essas feiras transitórias e extraordinárias, não é? Que estão de passagem em algum momento ou outro. Talvez não seja desse tipo de natureza de produto, mas existe uma legislação para isso. Então, o que eu sugiro e o que eu quero já arrematar é dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida que os senhores estão cobertos de razão e que o que nós devemos, e me coloco à disposição, sem dúvida os demais vereadores também se colocam, a gente intermediar um diálogo junto com a administração, com o Poder Legislativo, com o Ministério Público, colocar o preto no branco, entendeu? Botar em pratos limpos isso e ter uma postura uníssona. De a partir de agora, o negócio vai funcionar assim e não mais assado, para não haver mais esse tipo de discussão. Senhor presidente, por enquanto era isso. Agradeço as palavras dos senhores. Muito obrigado.
Vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, diretor do CDL, senhor Hélio Henrique, eu quero dizer o seguinte. Primeiro que eu acho que eu entendo que é um equívoco de Vossa Senhoria quando, nas suas palavras, colocou que lá teve um vereador apoiando esses comerciantes em si. Foi as palavras de Vossa Senhoria. Porque o vereador que lá esteve foi eu. Eu estive lá acompanhando essa situação, mas em momento algum eu estive lá por apoio de CTG ou de comerciante. Até o membro do CDL que está logo ali com o celular fazendo a filmagem, ele mesmo presenciou toda essa situação. Ele me questionou, assim, eu não estou aqui para defender CTG ou comerciante. Eu fui acionado pela população que aqui está aqui fora, que gerou-se toda essa situação. Eu não fui lá para defender comerciante nenhum, fui para defender um direito da população de Formosa. Agora, concordo plenamente com vocês quanto à questão da regularidade. A situação se gerou primeiro por quê? Porque eles vieram, foram até a prefeitura, informaram tudo para a prefeitura foi e autorizou. Então, quer dizer, era a prefeitura, naquele momento, é que deveria ter realmente bloqueado essa situação. Quem gerou toda essa situação neste momento foi isso. Agora, abriu a feira na sexta-feira. O pessoal foi lá, eu nem sabia dessa feira, para falar a verdade. Eu só fiquei sabendo dessa questão no sábado, quando fui acionado pelas pessoas que lá em frente estavam. E aí fui lá para ver a situação, como é que estava. Segundo, quando foi colocado aí que eu arrumei advogado, fui lá e conversei com o fiscal. Falei, não, o fiscal está fazendo seu papel, ele está certo. Aqui a única coisa que vocês podem fazer, se vocês conseguirem para reabrir essa feira, é se vocês entrarem com ação judicial. E, inclusive, um outro colega lá da Polícia Militar, que o pessoal comerciante pediu para ele e arrumaram um advogado para eles lá. Eu não arrumei advogado nenhum, na verdade. Então, assim, há um equívoco dessas informações que foram, ou foram passadas porque o senhor não estava lá, mas o outro membro do CDL estava lá, na verdade. E eu fui lá para defender o direito da população, naquele momento. Por quê? Gerou-se uma expectativa da sociedade formosense. E é uma coisa que também acho que serve de alerta para o comércio local de Formosa, assim também. Quanto à questão dos valores, dos preços que são praticados na nossa cidade. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo um comerciante que fez uma promoção e deu gente. Então, quer dizer, se os preços são acessíveis, e eu, no meu entendimento também, falei, inclusive está aqui o nosso colega que é meu amigo, que eu conheço ele, fizemos, inclusive, conversei com ele via Facebook, que é o Pedrinho lá da feira, falei para ele, ó, eu não entendo que essa feira, por exemplo, 3 dias, eu concordo plenamente com o comércio de Formosa, se essa feira tivesse sido instalada para ficar aí 10, 15 dias, prejudicaria. É uma única vez. Agora, aí eu concordo com vocês com a questão da preocupação de se vai vir outra feira e não vai vir de forma regular, está totalmente errado. Agora, quem errou lá o começo foi exatamente porque eles vieram e informaram, vai ser lá no CTG, vai ser uma feira assim, 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 o que é que eu preciso fazer? Então, nós temos que ter a consciência que o erro foi lá. E a população, eu vejo como justiça dela ter acesso, sim, a mercadorias que sejam realmente mais acessíveis, como foi colocado. E, de uma forma, outra coisa, parece que na feira no domingo, por exemplo, o comércio na feira estava lotada. Eu não vejo que atrapalhou. Eu não vejo que teve essa trabalho. Agora, a questão da regularidade, eu concordo com vocês. Mas eu concordo também que a população de Formosa, ela tem direito, se tem essa situação que é única. Agora, eu não sabia. Para mim, era só uma única vez. Hoje, o que vocês estão trazendo é que há uma possibilidade dela querer voltar de novo. Aí sim, se, por exemplo, se vem uma, duas, três vezes, eu vejo realmente um prejuízo para o comércio local. Eu quero chamar a atenção dos senhores também, comerciantes, né? Não só com essa questão das práticas, dos preços, que realmente comecem também a pensar em oferecer preços também bons para a sociedade, porque o comércio de vocês são permanentes. Vocês vão estar aí constantemente, vocês realmente contribuem com a questão dos impostos para o município, isso é sem sombra de dúvida. Ninguém aqui vai realmente reprimir essa situação. Agora, eu também quero pedir a vocês sobre a questão dos direitos trabalhistas, dos funcionários dos comerciantes também. Vamos estar também assim, tendo uma atenção nesse sentido também, né? Então, assim, eu vou ser sempre defensor daquilo que beneficia a população de Formosa. Então, meu entendimento era só 3 dias. Inclusive, teve comentários, não sei se foi verdade, porque eu não vi, na verdade, né? Que teve, para mim, comerciante famoso, que na sexta-feira foi lá, que fizeram compra, né? Inclusive, já comentaram que compraram dessas roupas, então, inclusive, para vender no comércio local depois, porque viram que estavam os preços realmente acessíveis, bom para a sociedade. E aí, no sábado, que realmente teve essa mobilização, eu nem sabia da existência da feira, para falar a verdade. Foi no sábado que eu fui acionado pela população. E lá estive para realmente ver a situação. Quando eles entraram, por exemplo, lá, que funcionaram, que disse que tinha sido autorizado, eu nem lá estava também. Então, assim, eu só quero dizer para vocês o seguinte, é um equívoco falar que eu estive lá apoiando a questão dos comerciantes que vieram de fora. Não, eu estive lá apoiando a população. O chamamento da minha pessoa, do vereador Cid Gaetano, foi... foi em nome da população que lá estava à frente, querendo usufruir desse direito de comprar mercadorias mais acessíveis à sua realidade. Então, foi essa a minha atuação, e toda vez que a população me aciona, eu sempre estou presente. Em momento algum, eu sempre me fugi de estar presente para defender o interesse da população de Formosa. Mas eu concordo com vocês, como eu já falei. A situação errou-se em virtude de uma autorização. Porque se não tivesse sido autorizado, não tinha gerado todo esse problema, não tinha gerado a expectativa da população de Formosa. E naquele momento, a população de Formosa me chamou, eu fiquei do lado da população de Formosa.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores do CDL, Gené de Ribas, Fábio, o diretor do CDL, uma das perguntas que eu queria fazer, já foi esclarecida, é sobre a questão do vereador que participou, que foi o vereador S.D. Caetano. O vereador S.D. Caetano, ele é bastante combativo quando se trata de defender a comunidade formosense. Quero aproveitar também essa oportunidade, para dizer que realmente nós precisamos fortalecer o nosso comércio em Formosa. É claro que nós devemos abrir oportunidade para o cidadão aumentar o seu poder de compra, participar, mas no nosso comércio local. Nós não podemos abrir espaço para pessoas que vêm lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que entram no nosso município de forma ilegal e realmente prejudicam o comércio. Nós precisamos fortalecer o comércio local, não contribuir para que ele caia ainda mais. O comércio, ele é muito importante para o crescimento de uma cidade. Formosa não consegue sair dessa zona de cidades que não se desenvolvem porque o poder público realmente tem virado as costas para o comércio. Nós precisamos repensar e realmente criar leis, ações que venham a fortalecer o comércio de Formosa, para que o comércio possa oferecer realmente condições para que as pessoas de Formosa não saiam daqui e vá para outras cidades para fazer compra, e que ela invista aqui no nosso município. O CDL tem participado ativamente nas questões sociais aqui em Formosa. Eu já participei de reuniões dos diretores do CDL, e discutimos sobre as questões de fortalecimento do comércio, do turismo, para que Formosa se desenvolva. Formosa não consegue se desenvolver devido a isso, devido à falta de proteção, de segurança, falta de incentivo para que os comerciantes, os pequenos comerciantes, os médios e grandes comerciantes tenham condições de oferecer um serviço de qualidade, um serviço que todos os moradores, que todo cidadão tenha condições, desde aqueles pequenos aos grandes. Desde 2013 que eu tenho um contato com os diretores do CDL, justamente para proteger o comércio e evitar que ações dessa natureza venham a prejudicar a nossa cidade. Isso não é defesa dos lojistas somente, não. É defesa do nosso município. Todos sabem que eu tenho, que eu travei uma luta grande contra o Estado para impedir a construção daquele presídio ali, é porque aquilo vai refletir na nossa cidade. Aquilo ali vai destruir o perfil turístico da cidade, vai prejudicar os lojistas. Se nós não montarmos uma estrutura de segurança adequada, futuramente, Formosa vai se transformar num caos total de violência. Lojistas vão ser assaltados à luz do dia, vão ser criminosos vão estar adentrando em seus comércios a toda hora, cercando, impedindo que os moradores vá ali para fazer suas compras. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de pedir a todos os vereadores que esta Câmara realmente abrace essa causa. A causa do comércio de Formosa. Vamos fortalecer o comércio e, com isso, nós vamos garantir que Formosa cresça, que Formosa se desenvolva. E é através do comércio que nós vamos conseguir tirar ela desse grupo maldito do G100. Há quantos anos Formosa está nessa posição? Né? Que não se desenvolve. Né? Que está enfrentando aí esses problemas de desenvolvimento, porque o comércio está desamparado. O comércio realmente, o poder público, vira as costas para o comércio. E esta vinda dos senhores aqui hoje é muito importante, porque traz essa realidade para esta casa. E pode sim contar com o meu apoio, e acho que com o apoio de todos aqui, para a gente promover ações que venham fortalecer e amparar o comércio da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Emílio do Rauchis.
Senhor presidente, senhores vereadores, o meu amigo e irmão Fulião René de Ribeiro, ex-vereador, o representante do CDL, todos presentes, eu quero vim aqui fazer uso da palavra. Realmente, acho que houve uma grande falha da parte da prefeitura em liberar esse alvará, sendo que a coisa que o prefeito mais questiona é imposto, gasto, é corte e a entrada realmente de benefícios para a prefeitura. Como o vereador Santiago falou, eu quero pôr à disposição, eu acho que foi justa essa vinda de vocês aqui, de grande valia, porque é assim que a gente unido, se a gente unindo, fazendo essa reunião, juntando os lojistas, o CDL e a Câmara de Vereadores, realmente venha a fazer com que esse fato não se repita e que essa feira não volte. Porque é muito fácil, a pessoa vem aqui, faz um limpa na cidade e vai-se embora, não paga o imposto, não paga nada, né? Então eu acho justo e quero pôr à disposição da mesma forma que os outros vereadores colocaram. Muito obrigado, presidente.
A palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, senhor Hélio e ex-presidente da Câmara de Vereadores e vereador de casa. Bem, gostei muito do senhor explanar aqui, porque nós estamos falando da feira do Brás, que não é do Brás, é uma feira de Mato Grosso. Sim, nós estamos aqui para combater essa situação. Com 17 vereadores, nós vamos unir. Um só requerimento, nós resolvemos a situação. Mas não gostei do senhor quando o senhor falou do povo de Formosa. Os ambulantes, quem vende seu cachorro quente, quem vende sua coxinha, quem vende seu enroladinho, isso é uma falta de respeito com os nossos moradores da nossa cidade que tem filho para criar, tem filho para estudar e não tem trabalho para trabalhar. Como? O Cine da nossa cidade é uma negação. A gente passa ali e vê milhares de pessoas na fila, mas não resolve o problema. Se não for fechada, não arranja serviço. E a nossa cidade, o desemprego está muito grande. Então, nós temos que questionar o quê? Igual o senhor falou que existe uma padaria em frente ao Banco do Brasil e o Banco Itaú, né? Pois é, então, aquilo não é uma padaria, é uma senhora vendendo ali roscas, pães, em cima do carro, não é? Então, pois é, aquela senhora, para começar, eu não vou nem falar, mas depois o senhor pergunta para mim ali fora que eu vou falar para o senhor, certo? A respeito daquela senhora. Então, nós temos que apoiar pessoas que moram na nossa cidade. Vota aqui, contribui aqui. A farinha de trigo que ela compra para levar aqueles biscoitos para lá, ela paga imposto. Ela vai no mercado, ela paga imposto aqui em Formosa mesmo, certo? O carro dela, para deslocar de lá até chegar lá, em frente ao Banco Itaú, ela está pagando imposto a gasolina mais cara praticamente do mundo, certo? Ou álcool mais caro. E nós é o grande produtor de álcool do mundo, o senhor sabe disso, né? Então, olha bem, para ela sair de lá, ela tem que levar água, ela tem que levar um café, né? E ela vai almoçar em algum restaurante por ali próximo, certo? Ela vai pagar imposto também. Então, as pessoas que
trabalha em nossa cidade, igual está aqui o senhor Pedro de Nóbrega, que foi um ambulante e hoje é um empresário nato em Formosa. Por quê? Porque ele começou do zero. Cada pessoa sabe o que compra. Eu estou aqui para defender o povo de Formosa, os lojistas de Formosa, a CDL de Formosa. Não quero, sou contra qualquer pessoa de fora vir colher o dinheiro do povo de Formosa e levar para lá, para o Mato Grosso, para Santa Catarina, para qualquer estado que se for. Mas o povo que mora em nossa cidade, nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar porque o desemprego é grande. Nós vemos a capital do nosso estado, nós está aqui hoje, certo? Nós observamos aqui, ó. Muitos falam que nós não estamos no interior. Nós estamos no interior, sim. Muitos falam assim, ah, cidade vizinha da capital do Brasil, né? Está ali junto. Realmente estamos. Mas nós estamos com o interior. Com a presidente dessa, que eu votei nela e arrependo amargamente, um governador desse também, que eu não votei nele e arrependo amargamente, certo? Quem votou, a situação é complicada. Agora a gente vê o que, que a gente vai oferecer para o povo de Formosa. Nós temos que oferecer as mãos. Nós temos que oferecer o coração. Porque esse povo de Formosa, ele está ali vendendo picolé, ele está ali vendendo refrigerante, coxinha, mas está pagando imposto. Está pagando imposto e deixando em nossa cidade. E está levando o pão de cada dia para o seu filho, levando o arroz com feijão e a carne para o seu filho, também em sua casa, o material escolar para o seu filho, e está deixando todos os impostos aqui na nossa cidade. Ele paga IPTU, ele paga água, ele paga luz, ele paga o IPVA do carro dele, que é um dos mais caros também, né, do Brasil, certo? Ele paga todos os impostos e esses tributos ficam aqui mesmo em nosso município, certo? Agora, nós temos que tirar os gaviões que vêm de fora. Os gaviões que a gente vê vindo, a gente tem que colocar o nosso povo em alerta para expulsar eles daqui, que é a Feira do Brás, essa feira que muitos me ligou também para me apoiar. Eu não vou apoiar a feira desse estilo aqui na minha cidade. Por quê? Porque nós já temos o centro comercial em Brahim Jorge, nós já temos as lojas aqui em Formosa, e tem loja aqui que se for... A gente for observar, igual tem a loja do Bidu aqui, a gente for observar o preço, são produtos de qualidade e o preço acessível, bem barato, que qualquer, o rico compra, o médio compra e o pobre compra. Então, nós temos que defender essa
tempo,
classe.
Tempo, vereador.
É isso, seu presidente.
Tá, o tempo mesmo dos outros vereadores.
Bate o sininho para não me atrapalhar, presidente, por favor. Então, terminando aqui, gente... Assustei, pensei que já era uma pancada na cabeça. Então, olha bem, falando para o senhor, nós temos que apoiar o povo da nossa cidade. Gostei muito, certo? Fiquei fã do senhor pela explanação, porque o senhor é muito inteligente, realmente é muito inteligente, e nós vamos andar de mãos dadas, certo? Para combater esses pirateiros que vêm de fora, para tentar trazer mercadoria para cá, que é bugiganga, e levar o nosso dinheiro. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, público presente, vereador Geneti, companheiro Hélio, prazer ter vocês aqui, o Tony, conheço há muito tempo, o Fábio também, o Zé, muito obrigado, o Pedro, um grande empresário ali da Praça da Feira. Senhor presidente, também quero esclarecer, no sábado, que teve a o impedimento da feira, me ligaram, eu estava na zona rural, na fazenda, me ligaram pedindo, ah, pelo amor de Deus, vem aqui ajudar e tal. Eu vim para a cidade para poder ver o que estava acontecendo, porque disse que havia um abuso de poder, um excesso de força, algumas coisas e tal. Daí, quando eu cheguei lá no CTG, eu vi... uma massa grande de gente lá fora. Quando eu entrei lá dentro, o pessoal falando que o fiscal da prefeitura tinha brigado, tinha xingado e tudo. Mas com 5 ou 10 minutos que eu estava ali, eu já vi que a coisa não era do jeito que o pessoal estava falando, né? Eu fui lá para poder ver o que estava acontecendo, né, pelo abuso de poder. Mas quando começou o pessoal falar que tinha que abrir a feira de qualquer jeito, isso e aquilo, que pagou os impostos todos e tal,
me apresentaram um alvará de funcionamento no valor de R$54, se não me engano. R$54, eu acho que nenhum comerciante Formosa paga um alvará desse valor. E as maquinetas de cartão que estava dentro da feira, nenhuma era ligada a nenhum, a algum CNPJ, se não me engano. Então, tudo que tinha ali dentro, por mais que, não sei se é de boa qualidade, de má qualidade, mas não tinha nota fiscal, nem nada. Então, rapidamente eu fui embora e larguei daquela função que eu fui ali exercer. Então, quero só esclarecer, inclusive, encontrei com o Hélio, acho que no próximo fim de semana, ele até me perguntou e tal, o que eu achava, e eu falei, não, mas tem que ter a feira e tal, mas não tinha conhecimento de nada que tinha acontecido realmente. Depois, na segunda-feira, procurei saber e vi que na nossa cidade tem muito a mudar, mas nós não podemos aceitar que gente de fora venha abusar dos nossos consumidores, porque isso é um abuso. A pessoa vem, nem dos nossos consumidores, nem da nossa cidade, nem da nossa prefeitura, do nosso município, porque os consumidores vão comprar, não vai vir nada de recurso para a prefeitura municipal. Todos sabem da crise que a prefeitura passa hoje. Não é defendendo a prefeitura nem nada, mas está muito difícil, porque não tem arrecadação. Aí vem uma feira dessa que, num fim de semana, vende o que a cidade vende num mês inteiro. O mês inteiro do comércio vai pagar imposto e elas vão levar o dinheiro todo do município embora. Então, só quero esclarecer isso a você, Hélio. O que a CDL precisar, o vereador Gustavo está à disposição de vocês. Já conversei com vários lojistas, vários empresários, em questão de outras coisas que estão acontecendo também, para poder tirar mais coisas dos lojistas, que eu acho que seria injusto, né? Questão da prefeitura. Os impostos estão muito altos. Acho que tem que haver um equilíbrio nisso aí. E pedir também, fugindo um pouco do tema, pedir também para a Câmara dos Dirigentes Lojistas defender um caso que eu acho que não tem ninguém aqui, que é do ramo de farmácia. Nós já brigamos aqui várias vezes. Desculpa, Jane, disse, do ramo de farmácia, mas das drogarias. Nós já brigamos várias vezes aqui em questão dos plantões. A cidade de Formosa já tem 50 anos que vem num regime de plantão, e agora chega empresas grandes de fora com medidas judiciais para poder funcionar 24 horas e não quer entrar no sistema de plantões. E isso está lesando muito as nossas farmácias, as nossas drogarias hoje. Então, quero já aproveitar que vocês estão todos reunidos aqui e pedir esse apoio também da Câmara para poder, junto com os farmacêuticos...
Boa tarde, vereador.
Pois não?
Bom, senhor, tocar nesse assunto, só para mim opinar quanto a isso. E dizer que, na minha opinião, a melhor concessão pública que existe em Formosa, juntando públicas e privadas, são os plantão de farmácia. A gente nunca escutou uma reclamação de uma pessoa que precisou ir numa farmácia e não foi atendida à noite, madrugada. Então, o que está acontecendo com essas redes grandes realmente é uma covardia muito grande com os comerciantes de Formosa. Então, nesse sentido, eu acho que a luta sua, do vereador Santiago e dos outros vereadores que assinar o documento aí, tem 100% de apoio dessa casa.
Muito obrigado, vereador, pela parte. Então, quero falar o quê? o sistema de plantão da nossa cidade é exemplo em todo o país, praticamente. Tem várias cidades que vêm aqui buscar o exemplo do plantão da nossa cidade. Então, nós temos que nos unir, vocês e todos nós, os 17 vereadores, para poder acabar com essa palhaçada que está aí. Porque isso não é brincadeira, não. Tem comerciante que tem 30 anos de farmácia que está querendo fechar. Por causa de uma farmácia grande que veio de fora, fica aberto 24 horas, coloca gente lá na porta para poder não ser assaltado e fica lá aberto, bonitinho.
Nós já estamos articulando junto com a Associação de Farmacêuticos de Formosa para poder fortalecer a causa, inclusive em defesa da queda dessa liminar.
Fico feliz por isso, porque nós temos que defender junto com os comerciantes, da mesma forma que a gente tem que defender os comerciantes, nós temos que defender essa causa também, para que seja acabado com, seja que extinga essa atividade. Tem várias outras farmácias grandes que chegaram e aderiram ao sistema de plantão, e essa bonitinha não está querendo aderir. Então, acho que nós temos que ter força e união para poder acabar com isso. Então, só quero, o meu pedido é esse. Eu estou à disposição da Câmara, o que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado, senhor presidente e novos vereadores.
Com a palavra, presidente.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, senhores aqui presentes, demais vereadores, fica aqui a nossa indignação, porque às vezes as coisas acontecem no nosso município e nós vereadores não temos conhecimento. Esse fato que ocorreu aqui, que os senhores da CDL estão reivindicando, nós, vereador, não tivemos conhecimento antes que acontecesse. Porque, com certeza, se a gente tivesse tomado conhecimento, nós teríamos tomado algumas providências. Mas quero deixar aqui bem claro para os senhores que nós, vereadores, vamos cobrar que atos como esse passem pelos nossos conhecimentos antes que aconteça. Porque, às vezes, vai culpar a Câmara, mas a Câmara não tinha conhecimento deste fato, desse ocorrido que aconteceu na nossa cidade. Fica aqui o nosso indignação e a nossa defesa em dizer que nós não tínhamos conhecimento. Eu digo, eu vi aqui os outros dizendo que não tinha conhecimento, eu também não tinha conhecimento como seria o procedimento que aconteceu no nosso município. Essas minhas palavras, senhor presidente, que os senhores aqui da CDL pode contar com o apoio do vereador Jeremias. Obrigado.
Vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu amigo Hélio, Xerendi, Rivas, enfim, todos aqui presentes. Primeiro, eu quero te parabenizar pela sua explanação. Você foi muito feliz na sua explanação e tudo que você disse é a verdade do nosso município. Agora, o direito de ir e vir, todos nós sabemos disso. Agora, eu acho que não é justo uma firma, ou seja lá se é firma, que venha para Formosa, fica 2, 3 dias e pega o dinheiro, vende as coisas baratinhas. Não é que o povo nosso não merece, mas eu acho que não é justo vocês pagarem aluguel caro. Quer dizer, todas as despesas, vocês dão emprego em Formosa. O dinheiro que vocês ganham, ele circula em Formosa. Então, eu acho que não é justo vocês ter a vida de vocês toda, né, com tributos, com despesa, de tudo, de funcionário, e além disso o dinheiro circula na cidade. Pois bem, se tem o direito de ir e vir, se eles viessem para Formosa para ficar 1 ano, 2 anos pagando imposto, isso aí era direito deles. Mas eu acho que 2, 3 dias, 5 dias vim aqui, eu também acho, e não só eu acho que todos os vereadores aqui, certo? Eu acho que a posição de todos os senhores vereadores, eu acho que é o nosso pensamento. Agora, aquele pequenininho, aquele que vende sua empadinha, não, isso aí é, não é por aí. A Feira Livre, a Feira Ibrahim Jorge, não é isso. Mas, indiferente disso, eu acho que, mesmo assim, eu acho que tem que se organizar. Eu acho que, eu não conheço, não vi ainda a pessoa que vende lá de frente ao banco, eu não sei se ela está legal ou não, mas eu acho que pegar um veículo e parar numa rua daquela de movimento, eu acho que também não é por aí. Então, eu acho assim, eu acho que tem que organizar. E eu tenho certeza que vocês poderão contar com essa casa. Eu acho que o melhor, porque nós aqui somos todos formosenses, nós queremos bom para Formosa. E é de vocês é que o dinheiro circula na nossa cidade. E vou repetir, não é justo uma firma vir 2, 3 dias, pegar o dinheiro e levar embora. Então é isso, certo? Então eu acho que vocês estão de parabéns, tem que lutar mesmo, e pode ter certeza que vocês podem contar com essa casa. Muito obrigado.
Vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor Hélio Henrique, fez a exposição, nobre colega e amigo Genedir Ribas, que deixou um legado de excelente gestor dessa Casa de Leis. Eu quero parabenizá-los por trazer o assunto a essa Casa de Leis. Vocês buscaram o caminho certo. Aqui é mais um órgão que tem que se unir para proteger o nosso comércio, o nosso comerciante, proteger os nossos empresários, para evitar isso que tudo o senhor citou aí. Eu sou um defensor assíduo do comércio local. Eu morei em Brasília 40 anos. Depois que eu retornei a Formosa, é que eu vi que eu também tenho que vestir a camisa e ajudar a nossa cidade, o nosso município a se desenvolver. E é só dessa forma que nós vamos conseguir fazer. Coibindo essas coisas, que conforme citou o vereador Santiago, conforme citou, acabou de citar aqui o nobre colega Antônio Faleiro, eles vêm, exploram o comércio, eles não geram impostos, eles não geram emprego, não pagam impostos, não geram emprego, vêm, carregam e vão embora. E os nossos comerciantes? Nosso comércio, como fica? A prefeitura precisa arrecadar, as coisas têm que acontecer, o município precisa mudar, a cidade tem que desenvolver. Se nós não vestirmos, formosenses, não vestirmos a camisa, através dos órgãos públicos, a prefeitura, os ministérios públicos, a Câmara de Vereadores, nós vamos chegar aonde? Vamos desenvolver quando? Conforme falou o nobre colega vereador professor Jorge, nós estamos no grupo dos 100. Cabe a cada um de nós, assim como os senhores vieram aqui e fizeram exposição, repudiando essas atitudes. Só assim a nossa cidade vai desenvolver, vai tornar uma cidade melhor, uma cidade digna e melhor para todos os formosenses. E nós precisamos realmente vestir essa camisa. Parabenizo-os por ter trazido o assunto aqui. Eu digo com toda sinceridade, eu sabia do que acontecia na feira. Todo domingo eu estou na feira. A gente recebe dos comerciantes as reclamações de clandestinos. Nós temos aqui produção de verduras, frutas, fantásticos. Por que nós temos que aceitar de fora? Não é que a população não mereça, mas nós temos um produto muito bom aqui. Nós temos um comércio local muito bom. Então, o que está faltando em nós, formosenses, nas autoridades, é abraçar essa causa juntamente com cada um dos senhores. Muito obrigado por ter trazido essas informações. Era só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, que parabenizar aí pelas palavras aí do orador e também do nosso ex-vereador e presidente dessa casa aí, Genadir Ribas,
Isso é preocupante. Eu acho que um assunto dessa natureza, nós vereadores, 17 vereadores, tem que já ter a precaução de realmente fazer um projeto que venha dificultar essas instalações dessas empresas relâmpago desse jeito. Eu não vou falar que é uma fantasia o que vier aí, mas vamos falar de uma empresa. Será que realmente todas essas mercadorias tinham notas fiscais? Qual era as procedências dessas mercadorias que estavam aqui na cidade de Formosa para ser vendida à nossa população? E será que depois de vendida, será qual é o recurso que os nossos consumidores iam ter para reclamar? Isso tem que ser uma ação aí também, não, do executivo aí, na hora de dar essas autorizações aí para que realmente instale esse tipo de comércio. Acho que às vezes isso não é feira, porque se fosse feira, eu tinha certeza que ia anunciar em Formosa, tal dia vai ter uma feira assim, assado. Ela não veio, ela veio de uma hora para outra, recebeu o alvará de funcionamento. Eu tenho certeza que não teve o mínimo cuidado de olhar a forma que esse estabelecimento ia montar aqui na nossa cidade. Isso não é só a preocupação dos 17 vereadores, mas também essa preocupação tem que ser também do prefeito da cidade, das fiscalizações, da fiscalização que realmente recebe para esse tipo de ato. O que eu acho, assim, tem hora até, se não me falha a memória, eu acho que é até inacreditável recolher produtos e também aqui no comércio da nossa cidade, pela fiscalização da nossa cidade. Teve um estabelecimento comercial que foi retirado das calçadas, que disse que estava nas calçadas, estava prejudicando, e foi recolhido esses equipamentos. Agora, por que que uma dessas aí instala, fica à vontade? E só foi fechado porque os dirigentes lojistas estavam unidos e brigou por isso. Porque se não tivesse brigado, tinha ido. Não é que eu aqui estou aqui para defender dirigente lojista, de forma nenhuma. Que a população tem que comprar no lugar onde estiver mais barato, que se vê que realmente a mercadoria é de necessidade, se realmente serve para o seu uso, sem problema nenhum. Mas é que realmente as coisas têm que ter um olhar aqui, não só da prefeitura, mas também da Câmara de Vereadores, que é um fiscalizador do povo, da nossa sociedade. E os comerciantes hoje, é igual o explanador, o Hélio Henrique, falou ali. É eleitor da nossa cidade, é que desenvolve o nosso município, é que realmente contribui para o crescimento do nosso município. É isso que nós temos que ter o cuidado. Já veio matéria assim, às vezes, aqui nesse plenário, às vezes eu fui contrário, mas é para beneficiar o fortalecimento do comércio da nossa cidade, aonde que desenvolve mais emprego, para ver se a nossa população, cada dia mais, em vez de diminuir, aumentar o desemprego, vamos diminuir ele, mas assim, com o fortalecimento do comércio da nossa cidade. Agora, nós temos que ter um cuidado, nós, 17 vereadores, unir, ver o que pode ser feito para que realmente nós coibir esse tipo de ações aqui na nossa cidade, para que não venha prejudicar o comércio e nem a população da nossa cidade. Então, aqui eu quero parabenizar vocês pela atitude de vocês, vim até a Câmara e, assim, pedir um auxílio. Eu tenho certeza que é mais um auxílio do que uma ajuda, é um auxílio para que realmente a gente dá um respaldo ao CDL da nossa cidade, para que realmente as coisas funcionem da maneira que vocês também, eu tenho a certeza que quer que funcione. É assim, com os preços mais acessíveis, para que realmente dá uma qualidade de compra à nossa população. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu cumprimento o ex-vereador Genedir Ribas, estendendo a cada uma das pessoas que estão, eu não poderia deixar, senhor presidente, de também fazer uso da palavra no sentido de estender o apoio e a solidariedade, a solidarização do vereador Nélio ao CDL, dado a importância do trabalho que é feito no município de Formosa. E temos, sim, que nos unir enquanto parlamentares. Eu tenho observado, alguns dias atrás, o vereador Miquita, extremamente sábio, quando ele comenta da união dos parlamentares, onde os 17 vereadores têm uma força e uma capacidade muito maior de atuar em prol de um segmento. O vereador Mundinho foi extremamente feliz na sua colocação, onde reitera a importância da união da Câmara de Vereadores para que trabalhe em conjunto e cobre dos órgãos competentes, dos órgãos pertinentes, sempre no sentido de proteger o município de Formosa e as pessoas que aqui moram. Então eu faço dessas minhas palavras, deixando a minha solidarização e o meu apoio. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Não tendo mais vereadores inscritos, queria aqui novamente cumprimentar os membros da Câmara de Diretores Logista de Formosa, aqui na figura do Tony, o seu presidente, o Fábio, que está ali também presente, o seu José Moretti, o seu Pedro Nóbrega, e aqui os oradores que fizeram uso da palavra, Hélio Henrique e nosso amigo Genedir Ribas. Tenho a dizer que é inquestionável, é inegável, que queremos uma Formosa cada vez mais formosa, organizada, fortalecida, gerando emprego, renda e desenvolvimento para os nossos habitantes. E isso não se faz com feiras extemporâneas, tem o nosso apoio sim, pelas palavras dos vereadores, ficou certo que é inegável e questionável que todos solidariamente irá abraçar essa causa e de forma preventiva, como proposto pelo nosso vereador Santiago em sua primeira fala, de forma preventiva, coletiva, se necessário, para a gente evitar fatos como esse. Vocês estão de parabéns pela preocupação em fortalecer cada vez mais o nosso comércio de Formosa. Quero deixar à disposição para alguma complementação, alguma conclusão que vocês queiram fazer e darmos andamento à nossa sessão.
O CDL quer agradecer e abre as portas para os nossos vereadores participar, até mesmo algumas reuniões nossas, que é muito importante para saber o que está acontecendo no nosso comércio. Cada um que falou aqui é o que não acontece no nosso comércio. Vereador, companheiro, senhor Caetano, você colocou bem, quando a loja faz uma promoção. Quando ela faz a promoção, tem que mesmo prestigiar, porque ela faz a promoção porque está com problema no título. E tem que baixar o preço, às vezes levar prejuízo, sim, para pagar aquele título. Então hoje o nosso comércio está caro o aluguel, gente. O meu companheiro Gustavo Marques colocou bem das redes de farmácia. Teve uma rede que ficou quase um ano pagando 8 mil de aluguel numa sala para depois abrir. Quiseram nossos comerciantes daqui ter essas condições de pagar esse valor. Então é muito importante a união de vocês para ajudar o nosso comércio local. Obrigado a todos, ficamos aqui de coração mais aliviado de ter o apoio dos nossos companheiros, dos novos colegas. Obrigado, presidente Jurandir.
Nós é que agradecemos e a Tribuna Livre fica à disposição se novamente assim precisar. Hélio Henrique, muito obrigado por sua presença e por sua fala. Você também tem a oportunidade.
Eu quero agradecer, expressar a minha sincera gratidão a cada um dos senhores pelas palavras, pelo apoio. Quero dizer algumas coisas também com relação ao que foi colocado pelo vereador Domingos Filho, também pelo vereador Antônio Faleiro, com relação aos ambulantes que vendem salgados e outros produtos. Nós não somos contra esse tipo de comércio também na cidade. Nós entendemos que eles geram imposto. E eu, assim, solidarizo muito com as palavras do vereador Antônio Faleiro, quando ele disse da questão da organização desse segmento, desse setor, para que possa se desenvolver com mais qualidade, com mais propriedade, inclusive. E que essas pessoas possam levar o lanche, o alimento para suas casas, tranquilamente. E eu quero dizer aqui também, presidente, reforçar algo que estava no texto, que é com sentimento de parceria e com a intenção de somar esforços que a CDL está aqui neste momento para poder fazer uso dessa tribuna livre. Os senhores têm assim, o apoio da CDL também nos projetos que os senhores estiverem fazendo, que beneficie o nosso comércio, que beneficie a nossa cidade. Muito obrigado.
Senhor presidente, gentileza, só uma palavra com o senhor Hélio. Eu gostaria, assim como foi colocado pelo vereador Santiago, é porque muitas das vezes vocês veem mostrar o problema para nós e a gente fica extremamente, como diz os colegas, satisfeito da vinda de vocês aqui, porque muitos estão, em vez de procurar a Câmara, critica a Câmara lá fora sem levar o conhecimento da Câmara. E eu, por exemplo, não tinha conhecimento do fato. A gente sabe que na lei não tem meio certo, meio errado. Está errado. Então, o que está errado, nós não podemos deixar repetir. Mas para nós tomarmos essa providência, para que isso não se repita. Porque muitas das vezes vocês vão e nós ficamos aqui e não tomamos nenhum, não fazemos nada, não tomamos uma iniciativa, não planejamos uma ação e acontece de novo. Então, eu gostaria, como disse o vereador, ou não sei se é a comissão, se é em conjunto, para fazer, ou vocês em uma reunião suas, e para a gente traçar um plano, o que nós devemos fazer? Vamos até o prefeito, até a promotoria, o que nós devemos fazer para nós dar continuidade nesse...
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
10 segundos, só para complementar. Eu acho que seria interessante a gente se reunir com o CDL, com o prefeito municipal, inclusive até, quem sabe, reavaliar a lei que trata dessas feiras itinerantes, essas feiras temporárias. Né? Ou, enfim, entrar num acordo para que essa situação não ocorra novamente. E a única forma que tem é a gente entrar num acordo, sentar e conversar e resolver essa questão definitivamente. Era isso, obrigado.
E como bem disse também o vereador Caetano, isso aconteceu com autorização da prefeitura. Muitas das vezes até indevidamente, mas aconteceu. Né? Eu acho que sim, que é o que estão falando, eu não tinha conhecimento. Mas então, para a gente ver se inibe esse tipo de ação no nosso município.
Me permite uma parte? No início houve a autorização da prefeitura. Posteriormente, após a ação da nossa diretoria, a autorização foi revogada. Tanto pela prefeitura quanto pelo Ministério Público.
É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok, obrigado novamente ao CDL. Essa parceria entre CDL e Câmara já vem de tempos. Tivemos já efetivamente a participação aqui da CDL em momentos de avaliação de outros projetos, alguns projetos de lei, como, por exemplo, o funcionamento do horário do comércio local, onde a CDL compareceu. A CDL tem sido parceira da cidade e também dessa Câmara e deverá ser quando aí da implantação da área azul na nossa cidade, que vai, com certeza, impactar todo o comércio, em especial o comércio mais concentrado aqui no centro. E eu tenho certeza que, com a direção atual da CDL, pessoas da nossa cidade renomadas, capazes, empreendedoras, de sucesso, que querem o bem da nossa cidade, todos esses temas de relevância serão assim, terão uma boa interação da CDL com essa Câmara, também com o Poder Executivo da nossa cidade. E desejo sorte a todos vocês, desejando também sorte a todos nós que estamos aí nessa empreitada de melhor trabalhar pela nossa cidade. Com essa união, com certeza, alcançaremos um êxito maior. Obrigado a todos vocês. Daremos, então, continuidade à nossa sessão. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das matérias a serem lidas no plenário.
Matérias a serem lidas no plenário. Ofício 020/2015, vereador Mundim, ao deputado estadual de Goiás, Ernesto Roller. Solicitação de construção de casas populares. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ofício 020/2015. Ao senhor Dr. Ernesto Roller, deputado estadual de Goiás, Formosa, 5 de agosto de 2015. Solicita a construção de casas populares. Senhor deputado, vereador Edmundo Nunes Dourado, que subscreve, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência que busque recursos junto ao governo federal no sentido de viabilizar a construção de casas populares no município de Formosa. O motivo de nossa solicitação deve-se ao fato de que muitas de nossas famílias carentes necessitam de uma moradia digna e que lhes proporcione melhores condições de vida. Sabendo do interesse da Vossa Excelência em beneficiar a comunidade formosense, agradecemos sua atenção. Edmundo Nunes Dourado.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
É, porque a gente sabemos, nós vereadores, que realmente é um defensor aí da população mais carente da nossa cidade, mas sabe que cada dia que passa tem uma pessoa necessitando de uma moradia. Não só o vereador Mundim, mas todos os vereadores aqui, é sabido que realmente necessita de mais moradia na nossa cidade. Nós sabemos que o déficit hoje é mais de 5 mil moradias na nossa cidade, que vem ou que vem, que se vem 500, que vem 1.000, ou que se vem as 5 mil, quem vai ganhar com isso é a população da nossa cidade e também o poder econômico da nossa cidade, porque que gera renda na nossa cidade e que realmente tira essa população mais carente do sofrimento. Tenho certeza que isso é uma, assim, sabido também pelo nosso deputado, que foi eleito pela nossa cidade, o interesse de estar buscando junto aos deputados federais aí do nosso estado, aí, que é junto da presidente, que realmente olha para Formosa trazendo mais recursos para que realmente venha a construir mais moradia popular aí para a nossa cidade. Às vezes a pessoa pensa, mas o governo está muito turbulento. Só que nós não temos que pensar em turbulência, não. Nós temos que pensar que foi eleito e tem que fazer aquilo que a população espera. Se a população mais carente está precisando de casa, realmente tem que arregaçar as mangas e fazer aquilo que prometeu nos palanques aí pelo país afora. E cabe, assim, os recursos financeiros vindo do governo federal, mas tem intermédio aí do deputado estadual Ernesto Rolo, mais a bancada do PMDB aliada aí da presidente, para que realmente venha construir mais casas populares na nossa cidade, que eu tenho certeza que quem está ganhando é o município e a nossa população mais carente da nossa cidade. Então, esse é o ofício, fui apresentado, eu tenho certeza que é de interesse de todos os vereadores aqui dessa casa, que todo mundo sabe que realmente precisa de moradia na nossa cidade. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wênia Patrick, com a palavra.
Senhor presidente, é oportuno o ofício do vereador Mundim, até porque sabemos que no dia 10 de setembro será lançado o Minha Casa Minha Vida 3. Serão ofertadas 3 milhões de moradias para todo o Brasil e Formosa, infelizmente, a gente tem esse déficit mais ou menos dessas 5 mil famílias inscritas aqui que não tem moradia. Eu queria fazer um desafio a essa casa, para essa casa chamar para si a responsabilidade da gente tocar a nível político, a conquista dessas casas Formosa. Porque o que vai acontecer? O sistema vai abrir no dia 10, a Prefeitura Municipal não vai fazer, porque várias tentativas que eu tive de conversa com a Prefeitura, eles alegam que não tem terreno. Né? Por outro lado, nós temos um plano diretor para poder ser reformulado, e esse plano diretor, a reformulação desse plano diretor pode aí nos dá esses terrenos que a gente precisa. Então, é um desafio que a gente faz de criar aqui uma frente parlamentar, né, liderada pelo vereador Mundinho, pelo vereador Macarrão, que é ligado ao governo estadual, e por outros vereadores aí, pelo presidente da Câmara, pelos 17 vereadores, para que a gente possa do início, do beabá, do início da conquista do projeto até a construção das casas, que serão entregues até, de 2016 até 2018. Tá aí, eu acho que Formosa, no Minha Casa Minha Vida 2, a gente teve aí uma perda aí de mil, talvez mil moradias que poderia ter vindo em Formosa e não veio, porque realmente não houve o interesse, ou não houve o terreno, não sei, a gente não sabe bem como foi isso. Mas eu acho que todo o arcabouço legal para se conseguir o projeto vai nascer dessa casa aqui. Porque se tiver que fazer uma desapropriação, é essa casa que eu tenho que botar. Se tiver que fazer um acordo de expansão territorial urbana, é essa casa que vai ter que votar. Então, eu acho que é o momento dessa casa pegar e juntar os 17 vereadores e fazer as visitas. Sim, primeiro, Secretaria de Habitação Municipal, Secretaria de Habitação Estadual e...
Governo parte, vereador.
Sim.
Eu acho que, se o prefeito falou que realmente não tem terreno apropriado, eu acho que foi aqui, porque às vezes a prefeitura pode não ter o terreno. Hoje a prefeitura pode não ter o terreno, mas que terreno na nossa cidade que realmente venha ter um espaço para instalar 500 casas, eu tenho certeza que é muito fácil. Para quem mora na cidade de Formosa, igual eu já moro há 42 anos, e pelo que eu sei de todo o mapeamento, dos loteamentos de Formosa, o que pode ser ainda, o que está na expansão urbana da nossa cidade, que ainda, na falta ainda, alguns processos para ser concluído, eu tenho certeza que tem sim. Às vezes está faltando a boa vontade de ter esses terrenos para que realmente venha construir. Porque se tiver vontade, eu tenho certeza que os terrenos vai ter.
Concordo plenamente com Vossa Excelência, até porque para os empresários que legalmente e no seu direito estão pleiteando essas legalizações, essa expansão, não está faltando terreno, né? E a prefeitura pode dizer que é a maior empresa da cidade. Então, se um empresário que de médio porte consegue, porque a prefeitura não pode conseguir fazer expansão nesse sentido. O que eu vejo realmente, assim, vereador Mundim, a gente esteve na luta aí junto com todos os vereadores, com o governo federal e com outros atores para poder regularizar o Bosque 2. Conseguimos a doação do Bosque 2 desde junho de 2014. Até hoje nós não conseguimos a escrituração, né, por uma série de burocracia que poderia já ter sido cumprida. Né, não adianta falar que essa ou aquela. Não. Na verdade, o que faltou foi foco para poder terminar de cumprir essas burocracias que não foram cumpridas. Né? A gente teme até que a ideia seja liberar perto das eleições, né? Que se isso acontecer, não pode acontecer, o governo não pode fazer uma coisa dessa. Né? Tem que tratar com seriedade a questão da habitação. Outro problema que a gente tem é a lista ser respeitada pelos critérios que são adotados pelo Minha Casa Minha Vida. Então tem toda uma série de fatores que o que acontece é o seguinte, na verdade, vamos falar aqui, a real.
Sim, vereador. Admiro o seu esforço do vereador Mundim, mas o problema aí é da presidente, o Ministério da Cidade está parado, não tem dinheiro. Desde 2012 tem uma emenda lá que já foi empenhada, já foi liberado. A firma já começou a fazer o asfalto aqui, parou porque não pagou a primeira parcela. Esse Brasil está quebrado, não tem dinheiro, Henry. Não adianta. Não adianta você correr atrás, como disse, e ela que não está liberando nada. Obrigado.
Pois é. Aí,
uma pasta novamente?
Sim.
Eu discordo, vereador. Eu discordo que deve estar falido mesmo, é o governo do estado de Goiás. Governo do estado de Goiás, que até o parcelamento...
Aqui tem obra do governo estadual,
não,
do federal...
Não, do governo federal, você pode sair em qualquer lugar aí, que você vê obra do governo federal. Só quem não tiver olhares para poder olhar. Não é que falar que está uma mazela aí nos últimos anos aí, mas o governo do estado de Goiás é vem capenga de muito tempo. Ele é vem capenga de muito tempo e eu faço base dele. Eu tenho vergonha de estar indo na base desse partido. Entendeu? Mas agora que eu não quero tampar que o governo federal não está tendo as parcelas de irresponsabilidade, de corrupção que está acontecendo, não. Mas o governo do estado de Goiás é um dos piores ultimamente. E ainda não levou mais de 70% dos votos Formosa novamente. Aí é que separa para ver o que acontece. Um nome desse não vai lá ainda. Agora, vamos procurar aí
as obras do governo do estado, eu vou mostrar do governo federal.
Bom, então, só...
Meu vereador Mundim, deixa eu te falar, você falou ontem, foi o vereador Caetano, do deputado Ernesto Rolle, por que que ele não fez o colégio militar quando ele foi secretário de segurança? Agora ele falou que tem dedo dele, só se for para destruir. Ele não fez nada não, não faz nada não, moço.
A palavra está com o vereador Enner, uma parte, Enner. Eu quero dizer que eu tenho em mão quem foi que viabilizou os recursos e da onde começou a partir a construção daquele colégio que está instalado lá hoje. Eu mostro todas as planilhas de contrato e tudo para o senhor. Que se não foi, não veio do governo Alcides, que se foi uma das indicações que foi do secretário de Segurança Pública Ernesto Rolo e da ex-vereadora Daílda Dourada de Araújo, que é a vereadora Daia. Eu mostro todas a documentação. Agora, o que se implantou o colégio militar é uma coisa. Eu vou deixar para discutir isso na hora certa.
Bom, então assim, aqui, só para poder esclarecer, na verdade, é recurso de emenda, é um recurso de um fundo, recurso do Minha Casa Minha Vida, é recurso de um fundo diferente. Hoje a presidente tuitou que no dia 10 de setembro será lançado o Minha Casa Minha Vida 3 com 3 milhões de moradias. Não há por que duvidar, porque teve um e o dois, e o recurso é recurso do FGTS e de outros fundos que já está disponível para tal. O que nós temos é que correr atrás para Formosa novamente não ficar na mão. Porque a gente teve as casas construídas lá no Parque Lago e depois não tivemos mais. Infelizmente, não houve interesse do município, e aí a política, ela... Oi? Pois é, ele teve as do Planalto também. Mas aí, após isso, a gente perdeu aí recursos por falta de projetos e, segundo o governo municipal, por falta de terreno. A gente sabe que o problema realmente não é esse. E aí, assim, eu não vou entrar no mérito da discussão estadual e federal, o que eu vou entrar no mérito é do projeto, que será lançado no dia 10 de setembro de 2015. E é um momento ímpar para essa casa estar os 17 vereadores juntos. Juntos, porque quem sofre na pele com o não atendimento da demanda habitacional somos nós 17 aqui, não é ninguém. É nós 17 aqui que sofremos a cobrança direta do eleitor. Então, para que a gente possa, junto, fazer uma reunião, fazer uma frente parlamentar e discutir com o deputado Ernesto, com outros deputados estaduais, com todo mundo. Eu acho que agora é hora de juntar todas as forças, né, para poder a gente estar aí, para a gente não perder essas habitações. Eu vou deixar claro aqui, eu já vou falar aqui para mim, minha posição. Vou fiscalizar do primeiro até o último dia essa lista. Né? Porque das outras a gente tem aí, né, principalmente sobre substituições, indícios de muita ilegalidade. Então, a gente vai estar fiscalizando desde o início, e aí parabenizar o vereador Mundim pelo ofício e conclamar os 17 vereadores para juntos podermos fazer esse projeto, para que consigamos pelo menos o meu caso Formosa, de 2016 até 2018. Obrigado, presidente.
Em continuidade, quero solicitar aqui o nosso segundo secretário, continuidade da leitura da pauta, projeto do legislativo.
Dando continuidade, substituindo aqui o nobre colega primeiro secretário, a pedido do nosso presidente, projeto do legislativo, projeto de emenda à lei orgânica. Já que ele retornou, passo para ele.
Projeto número 001/2015, modifica o artigo 45 da lei orgânica, município de Formosa.
Solicito ao nosso secretário enviar o projeto de emenda à lei orgânica, de autoria dos vereadores Santiago, Antônio Faleiro, Didido Bonito, Castro, Domingos Filho, Mundim e Miquita, para as comissões exarar pareceres. Continuidade da leitura da nossa pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento. O requerimento foi retirado a pedido do autor.
Passaremos aí para as indicações. Eu quero aqui pedir licença aos nossos nobres vereadores. Eu tenho outro compromisso para representar ali ainda esta noite. E eu vou estar passando os trabalhos aqui ao nosso vice-presidente, vereador Jeremias, que dará sequência aqui à condução dos nossos trabalhos. Agradeço a presença de nós, todos os vereadores. Com a palavra, passando o trabalho ao nosso vice-presidente, vereador Jeremias.
Dando continuidade ao nosso trabalho, peço ao secretário que dê continuidade na leitura.
Indicações. Vereador Emílio do Raio X, solicita...
Uma questão de ordem.
Pois não?
É, o nobre presidente retirou o requerimento da pauta de você ali, doutorinha?
Eu pedi para retirar para ficar adequar ele.
Ah, tá.
Ele vai voltar no dia 11, viu?
Ah, não, beleza, porque é um requerimento de suma importância. Eu já quero parabenizar a Vossa Excelência.
Com certeza, eu quero...
É, não pode retirar um requerimento dessa natureza, não.
Eu vou voltar...
100%.
Vou voltar ele.
Vereador Emílio do Réu X, solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, número 443/2015, trocar as lâmpadas do poste da rua Leonel de Campos, em frente ao número 40. 444/2015, trocar as lâmpadas do poste da rua Moisés Barreto, em frente ao número 90. Vereador Jeremias Gomes, 441/2015, fazer pavimentação asfáltica na rua 4, quadra 66, Parque da Colina 2. 442/2015, fazer pavimentação asfáltica no estacionamento do estádio Diogão. Vereador Zequinha Leiloeiro, 446/2015, retirar o entulho da rua Abadio Santana, sem número, no setor Parque Laguna, acima do Hospital Municipal. 447/2015, construir sinalização horizontal, quebra-molas. Rua 14, quadra 11, lote 5, em frente ao número 230, setor Bela Vista. Número 448/2015, sinalização horizontal, quebra-molas, da rua Santa Luzia, em frente aos números 435 e 296, setor Nordeste, próximo ao S11. Vereador Santiago, 413/2015. Realizar estudos para implantar faixa amarela de proibido estacionar, bem como placas de sinalização no lado esquerdo da rua Visconde Porto Seguro, na altura do restaurante Goianinho até o Sacolão da Economia. Número 414/2015. Providenciar uma passarela para caminhadas no meio da Mata da Bica com instalação de bancos, bebedouros e placas, indicando a metragem do percurso e cuidados para preservação do parque. 415/2015, providenciar com maior brevidade a pavimentação asfáltica e meio fio da rua 31, no Bosque 2. 416/2015, providenciar com maior brevidade a apresentação de um projeto de lei para a criação da Guarda Mirim. 417/2015, disponibilizar 5% das vagas de cargos de comissão contratados para PNS, portadores de necessidades especiais. 418/2015, conceder uma vez por ano um incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, parcela conhecida como 14º salário.
Indicações em discussão e votação.
Senhor presidente.
Sim, vereador Santiago.
Serei bem breve, vou defender aqui algumas indicações. É, na verdade, senhor presidente, por exemplo, a 414, em relação à Mata da Bica. A Mata da Bica é um parque ecológico que praticamente não é utilizado pela população de Formosa. E poderia ser utilizado de uma forma bastante, assim, muito ampla pela população, tendo em vista que é um lugar de lazer. Sabe, é um lugar que poderia ser usado para caminhada, para passeio de bicicleta. Já solicitei para a administração esse ano que fosse recuperada aquela calçada em todo o seu entorno, que fosse viabilizado uma base da guarda municipal, porque a população muitas vezes pensa, não, que lá vai se transformar um lugar de pessoas drogadas e coisas do tipo. Se houver uma base da guarda municipal permanente, desde a questão de destruir o patrimônio público, não vai ter como, porque a guarda vai estar lá. Pois não.
Eu quero até dizer para Vossa Excelência o seguinte: a Mata da Bica
quando foi feita essa questão lá, que estava realmente tendo a manutenção do poder público, eu estava na Polícia Militar Nativa ainda, trabalhando no policiamento ciclístico. Era eu e mais soldado Silmar, de bicicleta, né, com o uniforme adequado para esse tipo de policiamento. Fizemos o curso em Goiânia e lá fazia, o pessoal fazia caminhada e a gente ficava fazendo ali o patrulhamento no horário que as pessoas faziam caminhada. Mas, infelizmente, o que acontece é que o Poder Público Municipal abandonou aquela situação e deixou uma situação ridícula que está lá, auréu, jogado, aplicado recursos de forma, eu acredito que inadequada, porque não foi aplicado como deveria ser aplicado realmente recurso naquela questão das cercas lá. Há uma dúvida quanto àquela aplicação daqueles recursos. Então, assim, é uma indicação e tem realmente pertinência. É um espaço que poderia ser transformado realmente num verdadeiro parque, né? Tem uma potencialidade muito grande. Nós temos como exemplo o Parque Mutirama, lá em Goiânia. Só que nunca se atentaram para essa situação para fazer realmente uma coisa que vai beneficiar toda a população. E lá tem potencial, concordo plenamente com Vossa Excelência. Parabéns.
Obrigado pela parte, vereador. Então, só para concluir.
Vereador, só pois uma não. Parte. É, só, às vezes, até a título de esclarecimento. Porque lá tem uma lei de tombamento. Certo? Então, assim, só tirando dúvida. Essa lei de tombamento, inclusive, foi de nossa autoria. Isso foi na época de Jair de Paiva, acho que de 90, parece. Agora, a minha dúvida, se tem uma lei de tombamento, né, eu acredito que, para mexer ali, eu acho que tem que ver aonde algumas vegetações já, assim, vamos dizer, que não existe, né? Agora, a vegetação rasteira, acho que nem a rasteira não pode mexer, não sei, eu estou, assim, a título de, porque às vezes é coisa antiga, os nobres colegas às vezes não sabem que lá é tombamento, que lá foi tombado. Só para...
Obrigado, vereador Antônio Faleiro. Na verdade, o que acontece? A lei de tombamento é uma lei de proteção, né? Ela protege. Em Nova York temos o Central Park, onde todos os habitantes nova-iorquinos e visitantes utilizam. Goiânia, que é a nossa capital, existe um incentivo ao verde, à arborização, aos parques municipais. Coisa impressionante. Nós temos no coração da nossa cidade a Mata da Bica. A Mata da Bica tem uma trilha no meio, que ela já foi criada. Só para concluir. E ainda faltam mais três indicações, senhor presidente. O senhor está considerando os apartes com o meu tempo?
Não, é porque o senhor pediu uma... Já vai 5 minutos.
Tá certo, mas eu dei a parte a todos, senhor presidente. O senhor está computando. E outra, eu tenho mais duas indicações para falar.
Não, vereador, nós não fazemos comentário sobre as indicações. Nós estamos abrindo os espaços.
Mas eu sempre fiz comentário, senhor presidente. Quase todas as sessões eu fiz comentário sobre as minhas indicações e defendi.
Eu estou dizendo para o senhor que quando nós fizemos um acordo aqui, o senhor não estava aqui, que não ia comentar sobre as indicações. Eu estou pedindo o senhor abreviar.
Obrigado. Senhor presidente, ou o senhor me permite ela defender as minhas outras duas indicações, ou então eu abro mão da palavra e somos assim mesmo.
Não, eu só estou pedindo que o senhor seja mais breve.
Mas eu, mais breve do que isso, impossível, porque eu estou abrindo mão para que os outros vereadores falem a respeito. Então, eu vou tentar concluir bem brevemente. Na verdade, o que acontece? Nós temos que proteger esse parque e explorar e dar uma melhor qualidade de vida para a população. O fato de termos acesso a ele, vereador Antônio Faleiro, não significa que ele será destruído, ou até porque a própria lei protege. Por isso a base da guarda é importante. Não só para a segurança do parque, mas das pessoas também, embora não seja essa a principal atributo da guarda municipal. Mudando de assunto. A 417, que trata de disponibilizar 5% das vagas em cargos em comissão para pessoas com necessidades especiais, isso já é uma prática no serviço público. Nos concursos públicos estáveis, né? A gente tem essa previsão. Então, acho que nada mais comum ou até mesmo servir isso como parâmetro que a administração, nos seus cargos nomeados, guardem 5% para atendimento e colocação desse pessoal para cargos nomeados, pessoas com deficiência de algum tipo de natureza. E, por fim, o 418, que trata conceder o 14º salário aos agentes comunitários de saúde, isso aqui é
algo, é um valor que é devido a esses servidores e não é pago. Muitos administradores manipulam esses recursos, dando algum suporte como material, equipamentos, enfim. E o próprio STF já decidiu que esse é um direito dos trabalhadores e deve ser recebido em dinheiro. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela sua paciência.
Indicações em discussão. Não havendo discussão, aprovado. E passamos agora ao tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Círio.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, ontem aqui na sessão, eu quero questionar a respeito dessa situação, porque nós estamos aí sendo perseguidos, né? E ontem aqui, no debate caloroso, eu não vi porque eu procurei, mas, e não vou nem citar, não vou mexer com isso, mas disse que filmaram aqui o vereador Domingos Filho e colocou uma matéria aí nas redes sociais, aonde falava que o vereador Domingos Filho, como que vocês votam num cidadão desse para representar Formosa? A gente está passando por esse problema, meu amigo Nélio, o vereador Nélio Marques também, está passando por essas sacanagens aí, a gente está observando que esses malandros, né, que tem que ser homem de chegar no vereador, igual eu quero que chegue em mim, já colocaram muitas coisas contra mim, eu quero que eles façam o que eu faço, eu quero que eles dormem dentro do carro, esperando um paciente no hospital, em Brasília, eu quero que ele saia daqui sem ter hora para voltar, certo? Para Goiânia, certo? Eu quero que eles vejam o vereador indo para Bahia ajudar uma família, para Minas Gerais, para Tocantins, que não é eleitor de Formosa, agora vim com covardia, vim com sacanagem, colocar em redes sociais, defamando, degremindo a imagem do vereador. Nós estamos aqui porque nós fomos eleitos pelo povo e cada um tem uma ídone. Então, olha bem, cada um trabalha do jeito que sabe. Então, ninguém tomou voto de ninguém aqui. Se está aqui sentado nessa cadeira, foi porque Deus colocou. Agora, essa covardia, igual está fazendo aí, outro também está fazendo com o vereador Nélio Marques, uma pessoa que tem um caráter igual o vereador Nélio Marques aí, recebendo várias mensagens na rede social e muita sacanagem nas redes sociais falando sobre o vereador, mas tem muitas pessoas que estão dando apoio para ele, está dando a carta branca de apoio para o vereador Nélio Marques, e não só o vereador Nélio Marques já sofreu isso, como o vereador Zequinha também já sofreu várias vezes essa situação, certo? E nós temos que tomar providência, porque já está de brincadeira com essa casa. Eu acho que quem não deve, não teme. Eu não devo nada, certo? E não vou provocar, mas eu quero que essa pessoa me procure de frente a frente e fala comigo que nós vamos resolver essa situação de frente a frente, de olho a olho. Eu vou mostrar para ele quem que é o vereador Domingos Filho, o que que ele vai fazer. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wênio Patrick.
Antes que serei breve, só para dizer que desde ontem a gente tem comentado essas coisas no cafezinho, de como a vida, né, do vereador é difícil, no sentido de que ele é eleito, ele é o único a ser eleito, quando muito com 2% dos votos da população, você tem 98% das pessoas que não votaram nele. Então, todo vereador, independente de qualquer um dele ser, ele sofre muita rejeição. E, às vezes, alguns sofrem a rejeição de forma justa e muitos sofrem de forma injusta. Aqui em Formosa, a gente tem certeza que os 17 aqui eu conheço, o trabalho de cada um, são vereadores que têm um trabalho prestado. A eleição de vereador ela já existe de forma proporcional, que é para a sociedade ser amplamente representada. Então, não dá para poder querer que um vereador faça todo o trabalho do mundo, porque, na verdade, ele foi eleito justamente por uma causa, e ele defende essa causa. E aqui em Formosa eu tenho acompanhado o trabalho da maioria, e creio que a esmagadora maioria tem
honrado o voto de quem os elegeu, de quem espera dele. É claro que e cada um vai defender a sua classe e causa. Essa é a lógica da votação proporcional. Então, quero deixar aí para os outros esses colegas uma indicação de leitura, que é um livro de Naum, que está no Velho Testamento, né, no seu capítulo 1, no versículo 7, fala que o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. E, realmente, Deus é o nosso Deus é o Deus justificador, Ele justifica todas as coisas. Não existe nenhuma injustiça que passa, nenhum injustiçado fica sem resposta. Então, quando acontecer isso, fazer indicação e falar para os nossos colegas que fazer o trabalho tem que ser feito com bondade, com boa fé, e deixar que o resto Deus justifica. Deus é o guerreiro, Ele guerreia por nós e justifica todas as coisas. São essas minhas palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Edmundo Dourado.
Senhor presidente, meus colegas, por presente, poderia de forma nenhuma, Domingos Filho, ser solidário com a sua pessoa. Eu sei da sua luta, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua responsabilidade como parlamentar. Nós sabemos que essa retaliação de algumas pessoas infelizes, que às vezes não tem o que fazer. Porque se tivesse o que fazer, não estava apurando esses fatos. Por que quando as obras boas que o senhor faz, projeto, as iniciativas que o senhor faz, de levar vários pacientes, a gente sabe, as suas fiscalizações dia a dia na cidade de Formosa, o acompanhamento com a nossa população, por que Domingos Filho fez isso, Domingos Filho fez aquilo? Que aí sim, eu tenho a certeza que essa pessoa, ela não estava perdendo não, ela estava ganhando, fazendo do Domingos Filho um vereador atuante. Aí ia ser uma pessoa das redes sociais que realmente estava brilhantando a cada dia os seus passos. Mas não, tenta agredir a imagem, que sabe que o senhor tem muito ainda para contribuir com a nossa cidade de Formosa. Sabe que o senhor é um vereador atuante, que realmente representa o povo mais humilde da nossa cidade. Povo mais humilde, todo lugar que chega, Domingos Filho é o nosso salvador, e sempre será Domingos Filho, por seu trabalho arduamente, que todos nós sabemos o que o senhor faz. O gabinete do senhor, que se for colocar ali quantas pessoas vai nos gabinetes, o gabinete do Domingos Filho, todos os dias, várias pessoas procurando solução, e o Domingos Filho tem realmente para mostrar, não só para a sociedade, mas para essas pessoas maldosas. Essas pessoas maldosas é porque não tem Deus no coração, às vezes não dorme direito, às vezes não tem um tempo de trabalhar. Foi da mesma forma que quando o Zequinha bater, eu fui solidário e você solidária a vida inteira, porque a gente sabe do trabalho de cada um. Nélio, infelizmente, no final de semana aí, matérias que realmente para atingir, denegrir a imagem do vereador.
Uma parte, vereador.
Sim.
Então, uma coisa que me preocupa muito, né, e que é dispensar e é da gente apurar, porque é de saber da onde está vindo esses fakes. Porque, por exemplo, a gente tem suspeita até que existem fakes que vêm da própria administração. Né? Assim, pelo que a gente vê, a gente sabe que está acontecendo isso. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que apurar, essa casa tem que estar unida, os 17 vereadores, porque hoje acontece com um, amanhã acontece com outro, depois acontecendo com outro, e aí a máquina, o rolo compressor vai comendo de um a um, até que não tenha nenhuma voz dissonante. Né? Não é voz dissonante no sentido de criticar e fazer oposição, não. É voz dissonante de não falar o que eles não querem que se fale. Né? Nós não podemos deixar que a cidade se transforme nisso. Né? Então, nesse sentido, eu queria ser solidário ao vereador Nélio e ao vereador Domingos Filho pelo ocorrido.
Da mesma forma, falar, né, das atuações do vereador Nélio aí. Nós sabemos que
vereador que realmente é um educador, sabe que tem que fazer o seu trabalho, mas legislar na nossa cidade. Não é que eu sou da oposição, né, ele é da situação, que eu não tenho que vir aqui em plenário defender a pessoa desse vereador. Eu acho que a pessoa tem que ver as coisas boas que esse vereador já fez e fará pela nossa cidade. As pessoas só pensam, às vezes, em denegrir a imagem dessas pessoas, mas vocês têm que pegar todas essas pedras que realmente está tirando em vocês para dar um recheio de brilho assim, no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa população, que aí sim a população vai retribuir a de voto para vocês. Não é de mensagem mentirosa, safada, que dia a dia aparece aí nos comentários nas redes sociais, não, vereadores. Vocês podem ficar tranquilos, que quem elegeu vocês foi o povo. Só o povo poderá tirar. E eu tenho certeza, pelo trabalho que vocês, que eu mesmo presenciei, que vocês fazem no dia a dia de cada um dos 17 vereadores, eu tenho certeza que a população vai dar o respaldo merecido para cada um dos senhores. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero iniciar as minhas palavras solidarizando o nosso irmão Domingos Filhos. Porque eu vejo a luta incansável do nosso irmão, do nosso vereador, Domingos Filhos, com seus trabalhos sociais, aonde tem um trabalho que é invejável. É noite e dia, qualquer momento, a Vossa Excelência está aí nas estradas, às vezes correndo até perigo nessas estradas, que são muito perigosas, às vezes salvando a vida dos nossos irmãos. Eu quero aqui te parabenizar, viu, Domingo, o vereador Domingos Filho, pela sua atitude, pelo coração grande que a Vossa Excelência tem de trabalhar em prol dos nossos irmãos. Isso, aonde vem esses maldosos jogando pedras, é porque eles ainda, é a inveja que vem corroendo esses cidadãos que não têm, às vezes, o que fazer e acha que tem que estar atirando e jogando pedra em quem está trabalhando. Pelo contrário, essas pessoas que têm essa coragem de ficar atrás de uma rede social aí, denigrindo a imagem das pessoas, vão trabalhar e ajudar o nosso povo. Porque eu mesmo, antes de ser vereador, por que eu cheguei até essa casa de lei? Porque eu fiz por merecer, trabalhando junto com o nosso povo, ajudando. Tinha dia que eu chegava em casa às 3 horas da manhã. Às vezes, no maior sufoco da minha vida, mas jamais eu fiz o meu trabalho denigrindo a imagem de alguém. Quando alguém chegava em mim e falava de alguns vereadores que aqui, na época, eram os legisladores dessa casa, eu pelo contrário, eu defendia. Falava, todos os 10 vereadores têm as suas funções, eu tenho certeza que eles estão fazendo o que é de melhor para o nosso povo, para o nosso querido povo de Formosa. Porque ninguém sobe na vida fazendo escada do seu próximo. Ninguém. Porque já temos experiência de políticos aí anteriores, que a vida deles era falar do cidadão, e acaba ele vai só levando as derrotas uma atrás da outra. Então nós temos sim que repudiar essas pessoas que não têm compromisso com a sociedade, porque não é só o vereador que tem compromisso com o próximo, não, são todos nós, que nós somos irmãos, se nós temos fé em Deus, nós temos que ser uma família unida, não só em Formosa, em todo o nosso Brasil e todo o mundo, porque nós, a gente vê quando coloca-se uma matéria, coloca um pedido para uma pessoa que às vezes está necessitando de alguma ajuda, a gente vê o povo brasileiro, o povo, como é solidário para ajudar as pessoas. Então isso nós temos que, eu fico aqui chateado, amigo, porque nós às vezes temos uma linha, uma mesma linha. Claro, cada um tem a sua direção. Mas quantas vezes eu já deparei com o Domingos Filhos aí, uma hora, 2 horas da manhã, levando pessoas para Brasília, para Goiânia e para todo canto. Então isso é um absurdo, a gente fica realmente indignado, porque eu também já fui vítima desses cidadãos que não tem nenhum compromisso, e não, em primeiro lugar, não tem coração e não tem fé em Deus. Porque a pessoa que acha que tem que ir para uma rede social para ali, para denigrir a imagem do seu semelhante, eu acho que ele não merece em nenhum momento o aplauso de nenhum cidadão. Então isso a gente fica muito triste, é muito, assim, aborrecido, porque a inveja, gente, a inveja mata. E mata quem é invejoso, porque nós, eu, a Vossa Excelência, todos nós vereadores que pensam no bem, jamais isso vai nos atingir. E quero dizer que nós já fomos, nós estamos aí, e eu sou solidário, estou junto com a Vossa Excelência, nós vamos sim trabalhar e ajudar o nosso povo. Não só a Vossa Excelência, todos os vereadores, que cada um tem a sua linha de trabalho, que vem ajudando o nosso povo. E também solidarizar com o nosso amigo Enélio Marques, que às vezes hoje, você, por ser um vereador, você às vezes não tem o direito nem de ter uma diversão, que tem um invejoso ali olhando os seus passos para derrotar o seu sucesso. Mas não abaixa a cabeça, viu, nobre colega vereador Enélio Marques? Porque nós, eu tenho certeza que a Vossa Excelência tem Deus no coração. E essas pessoas que têm a coragem de fazer isso aí, ele só vai cair. Eu tenho certeza disso, porque eu lembro bem quando, há uns 2 anos atrás, quando um cidadão chegou em um bar, eu já tinha tomado umas 2 cervejas, que era a hora do meu lazer, isso é um direito meu de qualquer um cidadão, aí esse cidadão sentou numa mesa e começou a me instigar. Começou a me instigar, e dali eu comecei, eu falei, gente, eu acho que eu mereço um respeito e tem que ser respeitado. Aonde eu falei a verdade, jamais, em qualquer canto que a pessoa vir me humilhar e abusar da minha pessoa, ele pode ter na certeza que ele vai ter a resposta na ponta da língua. Porque eu vivo para fazer o bem, eu vivo para... Eu sempre digo, todos os momentos eu peço a Deus que me dê inteligência, me dê humildade, para que eu realmente venha trabalhando e ajudando o nosso povo. Por isso, graças a Deus, eu vejo assim, uma meia dúzia fala de mim, mas 500 fala bem de mim. Então isso, graças a Deus, eu sou feliz por isso, mas isso agradeço, sabe o que agradeço? O meu trabalho, a minha dedicação, a minha humildade que eu venho junto com o nosso povo. E quero aqui, para finalizar, eu quero fazer um agradecimento ao secretário Dr. Miguel, que é uma pessoa extremamente maravilhosa, pessoa que está aí sempre para ajudar o nosso povo. Hoje eu tive a oportunidade de ligar para ele e pedir a ele que me acompanhasse até uns pontos que realmente a população estava cobrando ali para resolver alguns problemas. E ele foi uma pessoa maravilhosa na hora. Falou, vereador, vamos lá e vamos atender esse povo. E nós fomos lá e graças a Deus, ele já marcou a data que vai sim realizar e concluir esse trabalho e feito e dando assim, condições de vida melhor para o nosso querido povo. Então, essas são minhas palavras, presidente. Eu agradeço aqui a oportunidade.
Com a palavra o vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, cada um dos amigos que nos acompanham pela internet, que é muito importante, nesse momento eu agradeço as palavras do vereador Domingos e quero dizer que também o apoio por conhecer o seu trabalho, vereador, por saber da sua luta, do seu empenho que é feito de coração, que é feito de carinho, em Formosa e fora de Formosa. Ao vereador Zequinha, que trabalha 24 horas, que já foi vítima várias vezes de alguma pessoa, como muito bem lembrada pelo vereador Edmundo Dourado, que é uma pessoa infeliz, uma pessoa invejosa, que a inveja quebra os ossos. A inveja é um sentimento muito triste, que a gente deseja para essa pessoa que ela tenha no coração Deus, para que a torne uma pessoa melhor.
E quero dizer, vereador Zequinha, o seu trabalho ele é reconhecido por cada um dos vereadores que aqui estão e por pessoas sérias. Obrigado pelo apoio, obrigado, vereador Mundim, também. A gente sabe que o seu trabalho é reconhecido há anos, não só por vossa excelência, mas também por sua família, através de sua irmã. E apesar de sermos de partidos opostos, somos amigos, companheiros e somos, acima de tudo, levados a fazer aquilo que é certo ao município de Formosa.
Sim. Eu quero dizer a Vossa Excelência, sobre a questão dessa acusação do Face aí, eu já tive várias outras questões também nesse sentido, de pessoas que vão lá e fazem comentários, são fakes, né? Só que esses fakes acham que não tem como descobrir eles. Todos os fakes nós temos como descobrir. Eu tenho provas de fakes e sei quem são eles desde o de 2013. Eu só estou juntando, documento, né? Prova material. Então, aqueles que acham que não pode ser descoberto, entendeu? Podem ser descobertos. Eu acho que o cara tem que ter coragem de criticar. Eu, quando eu faço uma postagem, eu coloco o meu nome, não tenho coragem de fazer de forma leviana, porque isso é proibido pela própria Constituição. Você não tem que ser usado de anonimato, não. Bota a sua cara. Ou então, não tem coragem, não veste, se não é homem, não veste calça. Entendeu? Tem que realmente colocar a cara. Agora ficar fazendo esse tipo de situação sem ter a veracidade e como fake ainda, são pessoas covardes, realmente, que não merecem nenhum crédito da sociedade formosense. Parabéns, senhor.
Obrigado, vereador. Lembrando ainda, senhor presidente, que num desses grupos, onde um elemento denominado aqui como Amaro José, onde fez injúrias sobre a minha pessoa, eu fiz questão de conversar com a senhora Geise, administradora do grupo, que não teve como me falar quem é a pessoa, mesmo porque é um fake. Porém, ela me identificou o local da onde veio a criação do fake. E além desse, senhor presidente, tem outros.
Uma parte, vereador.
Sim.
Pô, curioso, agora eu fiquei curioso. Veio da onde? Da onde foi identificado?
Veio da administração do município de Formosa. E eu já comentei isso com o prefeito Itamar e apontei para ele. E nós temos aqui pessoas sérias e pessoas comprometidas aqui que estão sendo vítimas dessa situação.
Uma parte, vereador.
Sim.
Da administração, como assim? Computador dentro da prefeitura?
A única coisa que a administradora me informou foi isso.
Uma parte,
só para esclarecer.
Sim.
Não, realmente, assim, o vereador Caetano falou da questão de se identificar, a gente identifica na hora. Então, a gente já identificou 3 ou 4.
Também do mesmo local.
Do mesmo local, talvez os mesmos, né? E assim, a gente, de repente, é uma pessoa que está lá dentro e está usando um telefone de lá para incriminar. Eu não posso aqui falar que são pessoas de lá. Mas o que eu espero é, o mínimo de administração é que não seja uma pessoa ligada à administração que esteja fazendo uma coisa dessa. Porque se for, aí a gente entra dentro daquilo que a gente falou aqui, que é o quê? Que é uma retaliação, sabe, e uma ameaça velada a cada vereador para que cada um faça o que eles querem. Né? E aí a gente entra em uma quebra de Estado de Direito, assim, no mínimo lamentável.
Eu não acredito jamais, vereador, que alguém da administração faria isso. Eu prefiro pensar, igual Vossa Excelência, que alguém tenha acesso aos departamentos e faça isso. Mas quero dizer ainda, senhor vereador, que tenho também alguns números de telefone aqui, inclusive de um cidadão onde usou, acredito eu, por engano, o seu telefone celular. E existe, e é verdade, e eu mostrei para cada um dos vereadores do que se trata, de quem se trata. Agora, é uma pessoa extremamente incompetente, que não sabe digitar duas palavras. Então precisamos verificar quem está por trás dele, ensinando a ele fazer as suas locuções, os seus ataques. Tanto a minha pessoa, acredito que possa estar acontecendo isso com os demais vereadores.
A parte, vereador.
Sim.
Para isso nós temos a professora Elaine, professora de Libras, que está aqui também e pode nos ajudar bem ali. É uma pessoa interessada e tem um Face educativo, aonde ali com a sua mão direita e sua mão esquerda, conversa com eles todos os dias e é uma das grandes professoras. E depois dessa sessão nós vamos conversar com ela. Obrigado.
Sim. E quero dizer, senhor presidente, que esse elemento que eu tenho aqui no meu celular, que mandou por engano a um companheiro que me repassou, a gente precisa de estar verificando. Porque sabidamente eu não vou estar falando o nome dele, porque eu não gosto de expor ninguém assim como eles estão nos expondo. Mas é uma pessoa extremamente incompetente. Porém, suas postagens mostram competência e mostram agressividade a quem querem atingir, de forma leviana, de forma injusta e difamatória. E é por isso que essa pessoa ela deve ser investigada para quem está atrás dela. Com certeza tem alguém atrás dela a orientando dentro de suas postagens. E aqui quero dizer mais, senhor presidente. Nós sabemos aqui do trabalho de cada um dos vereadores e, como vereador, estou também empenhado em ajudar a qualquer um dos vereadores que se sentir ofendido por esses ataques desses fakers, que são pessoas medíocres de espírito, medíocres de alma. São aquelas pessoas que sentem prazer em tentar prejudicar aos outros. Porque eu fico muito feliz. Quem entrar aqui no meu perfil vai ver as palavras de carinho, verá as palavras de pessoas que me conhecem, que conhecem o vereador Nélio e sabem da minha índole. Lembrando ainda do trabalho que eu tenho desenvolvido nessa casa, que, como o vereador Domingos lembrou, o vereador Mundim, essas pessoas que tentam nos prejudicar, deveriam entrar no carro, procurar algum parlamentar, ou seja em Brasília, ou seja em Goiânia, ou aonde for, e tentar arrumar alguma emenda para Formosa, tentar arrumar algum recurso para Formosa, que garanto que para o município até hoje só deu prejuízo. Então eu encerro minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho aqui agora nesse momento para entoar a indignação dos moradores do setor sul e do setor Jardim Triângulo. A população está totalmente indignada com a atual gestão desse prefeito. Ele alimentou, de certa forma, a esperança daquela população sobre a questão da pavimentação, do asfalto daquele bairro, que está largado há muito tempo. Infelizmente, essa é uma realidade. Nem a capacidade da administração de ir lá e fazer um cascalhamento, porque quando chove aquilo ali, tem pessoas que já sofreram diversos acidentes, quebrou perna, quebrou braço. Por quê? Só está o pó naquele bairro. Quando chove, na época de chuva, né? Só fica aquela lamaceira. É fácil levar uma queda. Então a população de lá está indignada. Está indignada de ver o prefeito ir na rádio, falar que vai assaltar e depois chega, vai e fala de novo, diz que não vai assaltar porque não tem recurso. A outra questão é a indignação dos moradores do Jardim Triângulo, que ficou de fazer lá um asfalto, é que a população dos moradores lá está vendo claro e notório o quê? Um direcionamento de um asfalto de uma rua para determinada pessoa que tem vínculo com a administração. Nós não podemos aceitar uma situação. É uma rua, duas ruas que vai asfaltar para poder beneficiar uma família que trabalha na administração. Então os moradores do Jardim Triângulo estão
indignados com essa situação. Tiveram lá, já até conversaram com o prefeito no gabinete. Então essas condutas não podem acontecer, isso é desrespeitoso totalmente com a população de Formosa. E eu sempre serei contra essas práticas. Não aliarei a esse tipo de conduta. Isso é uma injustiça com a população de Formosa. A respeito, e com respeito ao meu nobre colega Gustavo, eu quero só discordar um pouco de Vossa Excelência, quando a Vossa Excelência falou a respeito da questão que o município está passando por dificuldades e tal, a questão financeira. Eu não vejo totalmente essa dificuldade financeira, porque os recursos do município têm sido crescentes. O ano de 2013 arrecadou 162 milhões. No 2014, 190 milhões. Né? Agora, se não está dando conta de fazer a gestão com responsabilidade da aplicação desses recursos, é outra situação. E eu entendo mais é essa situação. Não está tendo a devida responsabilidade ou capacidade também de aplicar esses recursos. A prefeitura está inchada. Todo mundo sabe. O problema é que não se faz política para a sociedade, para o interesse público. Se faz política, que nós vemos na cidade de Formosa, para grupos, para famílias. Tem que acabar com esse modo de fazer gestão em Formosa. Tem que fazer gestão é para a cidade, é para a população de Formosa. Não é para beneficiar um, dar carro comissionado para outro, dar uma secretaria para fulano ou para Beltrano. Tem que aprender a fazer gestão dos recursos que são da sociedade formosense. Essa situação é inadmissível. É inadmissível e tem muita irregularidade. E quem está sofrendo com isso é a sociedade formosense. O povo de Formosa está realmente indignado com o quadro que está vendo, com o desrespeito que está vivendo com essa atual gestão. Essa é a mais pura realidade na cidade de Formosa. Então precisa ter realmente uma mudança nesse sentido. Não acredito assim, a mudança tem que vir realmente, vai ser por outros gestores, porque isso aí, não, infelizmente, não tem como melhorar. Acabou. A população quer realmente uma mudança significativa do que é ser gestão, do que é fazer gestão para a cidade de Formosa. É uma situação realmente muito indignante para cada um de nós ver a nossa cidade deteriorizada como nós estamos vendo. Nada se está se fazendo, a população não sente nenhum benefício dos seus impostos. A administração que mais lesou a população de Formosa foi essa. É imposto um atrás da outra. É aumento um atrás do outro. E tudo aumentos abusivos. Não dá conta, não. A questão, por exemplo, dos comerciantes, que aqui é reclamando a questão da feira, um aspecto que eu tenho, não tenho dúvida, que prejudicou o comércio local de Formosa, qual é a maior empresa que Formosa tem hoje? É a prefeitura. São mais de 3 mil funcionários. Agora, esses mais 3 mil funcionários estão recebendo quase constante reduções salariais, praticamente. Então, tem perdas salariais, corte disso, corte daquilo. E isso prejudica, primeiramente, a sustentação familiar desse servidor, porque são famílias que precisam desse salário. Eu acho ainda vergonhoso o município de Formosa estar pagando, e tem um servidor que está ganhando 700 e poucos reais. Isso é uma vergonha, para mim, é inaceitável. Aqui eu vou dar um exemplo aqui, a Guarda Municipal teve uma melhoria, mas teve muito prejuízo. Por quê? Porque não estão respeitando a lei. A lei garante determinados direitos aí dos servidores. O município precisa se adequar nesse sentido. Os direitos têm que ser respeitados. E a economia do município está sendo prejudicada e muito. Porque não tenho dúvida que o comércio local, todos nós que compramos, que tem realmente a questão salarial, ele aquece realmente a economia do município. mas infelizmente isso não está acontecendo. Está tendo muito prejuízo e os servidores não aguentam, a população não aguenta esse quadro mais, senhor presidente, novos vereadores. Então eu coloco aqui a indignação realmente dos moradores do Jardim Triângulo, dos moradores ali do setor sul, mas da sociedade formosense, que realmente quer uma melhoria, quer a mudança que tem que vir e vir com rapidez. Muito obrigado, senhor presidente, novos vereadores.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu acho que eu fui mal interpretado quando eu falei que está em crise e que a prefeitura está passando por uma dificuldade. Eu não quis falar aqui para defender ninguém. Só falei o que eu estou vendo, o que todo mundo fala, o que a gente está percebendo em todos os sentidos. Agora, quando fala em reduções, sempre fui a favor de nunca reduzir nada de ninguém. Quando fala em aumento de imposto, sempre fui contra todos os aumentos de imposto. Agora, me admira, vereador, falar que eu estou, de uma forma ou de outra, cobertando tentando... Ou tentando apaziguar uma coisa que está acontecendo. A única coisa que eu falei foi que a prefeitura está passando por um momento difícil e que é o que eu estou vendo. Agora, se está arrecadando e não está aplicando, aí já é outra coisa. Que eu sei também que está acontecendo isso.
Não, o que eu quis dizer para você, né? Senão não foi, aí acho que foi só a interpretação também, talvez equivocada sobre Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência falou que o município está passando por dificuldade, questão orçamentária, eu só entrei nesse tópico dizendo o seguinte, que eu só discordo nesse sentido, né, e dei as minhas motivações. Não é nenhum, não estou falando que Vossa Excelência está cobertando, nada não. Eu estou falando de uma outra realidade que eu estou mostrando. Não teve nada no sentido que Vossa Excelência está entendendo, entendeu? Eu só fiz colocar aqui. Eu discordo porque sei do orçamento que está recebendo tal, e que está faltando, na verdade, a gestão. Não que Vossa Excelência não chegue em nenhum momento para isso, não. Tá? Não tem, e sei que Vossa Excelência não faria isso jamais. Só fiz discordar porque o senhor está vendo uma realidade, o senhor teve uma visão, e eu só discordei porque tenho conhecimento da questão do orçamento e estou só fazendo meu esclarecimento. Para que o senhor Vossa Excelência esteja realmente entendido o que foi que eu quis colocar.
Tranquilo. Então, eu só estou esclarecendo também, vereador, porque eu sei que a arrecadação vem numa crescente e vai continuar dessa forma e os recursos têm que ser aplicados. Só porque o que eu quis me expressar foi da forma em que a prefeitura está passando por um momento difícil, não que ela não esteja arrecadando, mas é porque ela não está aplicando. Isso que eu quis falar. É o que todos nós estamos vendo. É o que está na rua, na boca do povo. Então, só para esclarecer isso, não estou acobertando, não estou defendendo, não estou falando nada que seja de forma incorreta aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua o tema livre. Não tendo mais participação, ordem do dia, não tem matéria. Explicação pessoal. Não tendo explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, convocando os mesmos para o dia 11/8/2015. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.